Papai Noel visita apenas as crianças que se comportaram durante o ano e acreditam nele. Se você nunca recebeu um presente do Bom Velhinho, é porque nunca atendeu esses dois requisitos. Em contrapartida, se uma criança que atenda os requisitos ficar sem presente, toda a magia do Natal deixa de existir. E isto está prestes a acontecer. Episódio de hoje, o Natal do Cauê. Com a volta de seus gnomos, elfos, duendes favoritos. Jujuba no papel de Loriane, Danilo Battistini no papel de Adam e Fencas no papel de The Paper. O Realidade Paralelas do Guaxinim usa um sistema chamado Lasers e Sentimentos. Na verdade, uma adaptação dele, que eu costumo chamar de Guaxinins e Gambiarras. Preciso colocar isso no PDF. Basicamente, cada jogador possui um único atributo que vai de 2 a 5, e sempre que você precisa realizar uma ação física ou um ataque, precisa tirar seu atributo ou menos. E quando precisa passar de uma ação que não seja física nem um ataque, seu atributo ou mais. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim e @RPGuaxa. Também considere apoiar esse projeto no PicPay ou no Padrim. Boa aventura!
Caverna.
Rola os dados.
Bola de fogo! Chamo. Chamo o clérigo.
Assim eu morri.
Rola iniciativa.
Então, não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá. Eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
Eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
Eu quero rolar percepção, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha a crítica.
Ataque de impunidade!
Erro, mano! Chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
Vocês três são gnomos que trabalham na fábrica de brinquedos que fica no Polo Norte.
Duendes ou elfos, nós estamos abrindo novos gêneros.
Isso, vocês são o que vocês colocaram na ficha de vocês quando fizeram o recadastro anual. Vocês podem mudar todo ano isso também.
Elfo.
Duende.
Fencas, como é que é o teu personagem?
Vamos lá, é o Paper, ele é um duende. Duende ou gnomo, não sei.
Duende.
O que ele é?
Gnomo.
Ele, enfim, é um bicho pequenininho. Ele é bem velho, mais velho do que deveria estar trabalhando. Ele é barbudo e cabeludo, com os pelos brancos. Tá sempre com uma cara bem ranzinza. E a roupa dele também é toda cinza, enfim, e meio maltrapilho. E, na verdade, não é porque ele é maltrapilho, tipo, ele não se cuida, ele meio que tá cagando. Então, é basicamente isso. E ele, da aventura passada, ele começou a usar uma bengala porque a idade tá pesando.
O Danilo?
Eu sou o Adam, um duende ainda sem barba. Na verdade, eu sou um gnomo agora, eu esqueci. Eu tenho um chapéu que ele é da cor que você quiser. Eu não tenho barba, isso é muito triste. Eu queria muito ter barba porque eu sinto que eu não sou respeitado como um gnomo sem barba. E meu atributo é 4, porque eu não sou muito inteligente. Mas eu tenho boas ideias, o que na verdade não ajuda muito.
E a Jujuba?
A minha personagem é a Loriane. Ela continua jovem, irresponsável, inconsequente, respondona. Ela trabalha na lanchonete, né? E ela usa sempre um chapéuzinho roxo que combina com a pulseirinha de miçangas dela. Super fashion, tipo assim. E o atributo dela é 3.
A lanchonete, por sinal, tem vários unicórnios trabalhando pra ela esse ano.
Boa. E que até mudei o nome. Não lembro qual era o nome, mas agora chama Z75. Lanches.
O principal produto produzido ali são cupcakes.
É o maior sucesso. Gente, eles não sabem de nada.
Nenhum dos três come esse cupcake, mas ele é o mais vendido pros outros ali.
Eu só tirei a plaquinha do Visite Nossa Cozinha, sabe? Mas...
Como assim ninguém mais come eles? Eu pego um todo a refeição.
Além disso, há alguns coelhos trabalhando agora como estagiários em alguns setores. O relacionamento do Grande Vermelho e do Coelho da Páscoa começou a se estreitar, eles voltaram a se falar e estão se ajudando. Vocês estão no dia 23 de dezembro e são chamados até a sala da chefe de operações dos gnomos.
Da chefe?
É.
Gente, eu acho que eles querem o melhor time deles pra salvar o Natal de novo. Só pode ser.
Óbvio, né, Adam? A gente é muito bom, a gente salvou o Natal, sabe? Agora, eu acho que assim, a gente deve ser o super time de operações Salva Natal do Natal. Sei lá. Não, o nome é ruim. Depois eu penso numa sigla legal.
Eu acho que você tem que voltar a escrever no seu caderninho. A gente nunca vai lembrar disso.
Ai, é verdade. Peraí, eu vou lá buscar o caderninho. Peraí.
Sério? De novo com esses dois idiotas, porra!
Vocês estão lá na sala de reuniões. Quando entra uma gnoma muito alta, usando uma roupa de gnomo camuflado, inclusive chapéu pontudo é camuflado. Ela é conhecida como Ice Queen. A Lori e o Adam têm medo dela, porque o que se conta pelos corredores é que ela ganhou o nome de Ice Queen porque ela matou um gnomo apenas com seu olhar frio de desprezo.
Ai, meu Deus, meus dias estão contados.
Ela olha com realmente desprezo e desdém pra Lori e pro Ada, mas quando os olhos dela cruzam com o do vovô, ela fica meio assustada. Por que isso, Paper? Você é tão velho quanto ela nessa instituição. Só que ela fez escolhas melhores na vida e ela tá na posição de comando hoje. Mas quando ela chegou, ela trabalhava na lanchonete antes da Loriane. E ela era responsável por servir raspadinha de gelo. Por isso chamavam ela de Ice Queen. Tu sabe disso e por isso que ela tem medo de ti. Porque ela tem medo de que o segredo dela seja revelado, né?
Ah, então eu nem sei que ela trabalhava, né?
Não, não sabe. Ela já tinha conseguido um emprego melhor antes de tu chegar lá.
Senhores, eu os chamei aqui porque vocês são os melhores gnomos que temos disponíveis. É véspera da véspera de Natal. Então sobrou vocês e as crianças porquinho. Acho que vocês têm um pouco mais de experiência pra sobreviver.
Sobreviver?
Então, algo terrível aconteceu faltando agora poucas horas pro Natal. Uma tribo indígena teve contato com pessoas de fora da floresta. Vocês sabem o que isso significa?
Meu Deus, não faço ideia.
Colonização?
Uma das crianças indígenas passou a acreditar no Papai Noel e fez um pedido.
Que ótimo!
Não temos ninguém capacitado para compreender esse idioma. Se uma criança boazinha não receber o que pediu, será o final de toda a magia do Natal.
Por acaso, assim, ela não é coreana não, né? Que eu aprendi umas palavrinhas novas esse ano.
Não.
Se ninguém sabe o idioma dela, como que sabem que ela acreditou no Papai Noel, porra?
Porque quando uma criança faz o pedido ao Papai Noel, ele chega impresso na nossa central e vem no idioma da criança.
Poxa, que barra, hein? Um Google Translator, assim, não rola?
É uma tribo bem isolada.
Tá bom.
Eu quero que passem na sala de itens mágicos, peguem seus apetrechos e vão pra essa floresta. Descubram o que esse pirralho quer e providenciem o presente dele antes da noite de Natal. Temos um agente local esperando vocês. Ele vai servir de guia. Ele tá usando um chapéu branco ou qualquer coisa desse tipo.
Eu queria dormir um pouquinho hoje, porra, de novo, não.
Você dorme 362 dias por ano. O Natal é só um dia, Paper. Que
me deixa, Adam!
Desculpa.
O vovô tá com a voz mais forte esse ano, né?
Deve ser as vitaminas.
Deve ser. Ou ele tá comendo cupcake escondido. Não sei.
Loriane, não começa, porra. Vamos logo. Vamos pegar as armas.
Sim, senhor, senhor, senhora, senhora.
Sim, Ice Queen, minha diva. Tô tentando dar uma moral pra ver se ela, né?
Ela pega as coisas dela e sai da sala.
Eu abaixo a minha orelhona.
Essa foi por pouco.
Droga. Vagilação, risco. Tipo, já peguei meu caderninho, já.
Tá legal, temos que salvar o Natal para essa criança que não sabe o que é o Natal direito.
Isso.
Vocês vão até a sala de itens mágicos. Quem está cuidando este ano é um gnomo chamado Texas. Ele usa um chapéu pontudo, mas é um chapéu de cowboy, mas em cima, ao invés de ter aquele afundadinho, ele é pontudo.
Ai, que demais.
E aí, pessoal, bom? Sejam todos bem-vindos, vocês vieram pegar as coisas, certo?
Oi, cowboy!
Fala, meu parceiro!
E aí, Howdy?
Dá as coisas logo, porra!
Ele entrega pra Loriane a varinha da magia do Natal.
Uau! Minha magia do Natal!
Você lembra o que ela faz, né?
Claro que eu lembro. Ela faz uvas de Natal que canta Simone Indidi.
E ela enfeita o paper.
Ah, é verdade. Peraí.
Tu tá de sacanagem, né, Loriane?
Luzinhas de Natal.
Luzinhas de Natal surgem na barba do paper. Ele entrega pro paper o kit de costura.
Com isso, você pode criar os disfarces perfeitos pra vocês.
Não, eu sei fazer meu trabalho. Tá logo essa porra aqui. Eu tô tirando os enfeitezinhos aqui da minha barba.
Ó, e pro Ada tem o mini saco do Papai Noel, que fornece qualquer brinquedo uma vez.
Yes! Eu senti tanta falta de você! Pé de pano! E eu puxo meu cavalinho de pau.
Tira o saraguê, tira o saraguê!
Saraguê!
Eu quero muito um urso desse.
Ele olha pra vocês?
Ai, esse Queen tá meio desesperada, né?
Não fale assim, nós somos a esperança do Natal.
Exato, você não ouviu os feitos? Eu tenho certeza que em algum lugar, eu acho que foi pra um memorandinho assim, no mural.
Devem ter mandado um e-mail no final. O meu acho que caiu na caixa de spam.
Desesperado tô eu. Desesperado tô eu. Eu tenho que aguentar os dois de novo. Eu só queria dormir, porra. Por que todo Natal agora? Não quero essa tradição. Porra, vamos logo, Loriane. Vamos, Ana.
Vovô, por que você tirou as luzinhas de Natal? Claro, você não quer luzinhas, Ana. Você quer azevinhos.
Eu vou arrastando o pé, tirando azevinhos aqui, seja lá pra onde for. A gente tem que ir no transporte agora, né?
Será que esse ano a gente vai voar no trenó do Papai Noel? Tipo assim,
O ano passado a gente foi meio encaixotado.
Foi, não, eu queria em alto estilo. Vamos ver o que a pessoal preparou pra gente. Porque, afinal de contas, já somos mais famosos, né? Aliás, vou pôr um óculos escuro pra ninguém me notar na base de lançamento. Aí eu tiro um óculos gigante assim.
O Texas fala:
tá bom, tá bom. Agora vocês já sonharam com meio de transporte, vocês vão até a lavanderia.
Mas eu lavei essa roupa no dia das crianças.
Olha, eu juro, é o paper. Ele não toma banho faz vários natais. Eu lavo minha roupa todo dia, quase todo, às vezes.
Da última vez que a gente esteve numa lavanderia, não era uma lavanderia que a gente encontrou lá os coelhos e sei lá o quê? De novo, lavanderia? O que você tem com lavanderia?
Não era uma lavanderia.
Não era lavanderia.
Ai, meu Deus. O vovô tá com amnésia. Vovô, vem cá. Ó, enquanto a gente vai no caminho, pega esse MP3 player aqui. É vintage. Eu guardei. Pega esse MP3 player aqui e vai escutando a aventura passada, tá? Então, peraí. Eu ponho na orelha dele um fone pra ele ficar ouvindo enquanto a gente vai pro caminho.
Ok, tô escutando a aventura passada.
Vocês vão até a lavanderia. Lá tem uma gnoma chamada Moana.
Oi, Moana.
Oi, Moana.
São vocês que vão lá para a floresta?
Sim, os salvadores do Natal.
A única esperança do Papai Noel.
Ela abre uma das máquinas de lavar.
É só entrarem aqui.
Ah, sério?
Eu começo a cantarolar. Z75. Tô ainda ouvindo o episódio passado. Você é o melhor.
Eu posso dar um chute na bunda do Adam pra ele primeiro, assim? Tipo, empurrar ele pro...
Pode.
Pra máquina de lavar? Tá bom. Tá tudo certo? Não aconteceu nada de ruim?
Não aconteceu nada.
Tirando o detalhe que a gente tá dentro de uma máquina de lavar roupa, não.
Tá, então eu entro também. Vai, dá um espacinho aí, Adam. Vai mais pra lá.
Aqui é bem apertadinho.
É, pois é. Acho que era você que tava precisando mesmo, Adam. O vovô nem entrou ainda. Vem, vovô, vem! Eu estico a mãozinha pra ele.
Como eu não ouvi a conversa que eu tava ouvindo ainda o episódio, eu fico olhando com cara de ué e pergunto pra Moana, por que que eles estão entrando na máquina de lavar?
É um transporte tão bom quanto qualquer outro.
Mas...
Vem, vovô!
Uma máquina de lavar? Sério, onde que eu trabalho? Aqui é todo mundo doente, porra.
Doente não, duende.
Eu vou entrando na máquina de lavar.
Ela fecha a máquina, que começa a rodar, né?
Ai. Ei, tira o pé, Adam!
Vocês sabem que eu sou velho e eu não tenho muito controle das minhas funções intestinais, né?
Ah, não, vovô!
Moana!
Passa algumas roupas por vocês. Depois de um tempo, a máquina para de trabalhar, abre a portinha e vocês estão cercados por uma grande floresta tropical.
Ai, eu tô um pouco enjoada.
Você tá bem, vovô?
Tô bem. Tudo bem. Eu logo.
O vovô, quando faz isso, saem bolinhas dele, que a máquina tava lavando roupa também.
Ótimo. Que genial, cara. Ai, eu imagino o Ada, cara. Eu imagino que agora eu vou olhar pro Ada, ele tá assim, tipo, soprando uma bolha na boca, assim. Super alheio a qualquer coisa, sabe? Tá, eu já me esgueirei pra fora da máquina de lavar aleatória no meio de uma floresta.
Jujuba, dois dados.
Um e um.
Assim que tu sai da máquina, teus olhos encontram um gnomo todo vestido de branco.
Uhum.
Ele é o David Tennant gnomo.
Uau, meu Deus!
Ele está todo, do chapéuzinho à roupinha, toda branca. Ele estende a mão pra te ajudar a levantar e tu tá completamente apaixonado.
Vovô, peraí que eu te ajudo. Eu puxo uma escadinha do meu chapéuzinho e coloco pra ele descer.
Eu tô, tipo, agarradinha, assim, no braço dele. Tennant, puxa, eu sou tão sua fã. Ai, que bom que me mandaram pra essa missão no fim do mundo. A gente pode passar o fim do mundo e o resto do mundo junto.
Eu adoro a sua série Duende Ru.
Ada, eu gosto mais da Good Gnomens, mas tudo bem.
Ele tá lá olhando pra Loriane sem falar nada.
Oi, oi.
Eu tô, tipo, abraçadinha, assim, no braço dele, tipo, piscando.
Eu tô indo um pouco enjoado e evito de falar pra não soltar mais bolha de sabão.
Bem-vindos à floresta.
Obrigado. Onde nós estamos?
Vocês estão na Amazônia.
Amazônia. Acho que eu já ouvi falar. Eu acho.
Ele olha pra ti.
Você? Você parece ser muito inteligente. Tenho certeza que já ouviu falar, sim.
Ai, é. Claro que já.
Obrigado.
Ele tá falando comigo, Adam.
Ah, não era comigo. Eu bem que estranhei. As pessoas não costumam falar isso de mim.
Ah, sabe como é, né, Tennant? Eu não queria, tipo, me gabar muito, mas eu acho que desse grupo aqui eu sou a mais inteligentinha.
Se deixarmos ele aqui, eu posso te mostrar a floresta.
Loriane? Não. Loriane.
Oi.
Acorda.
O quê?
Vem cá, reunião de equipe. Eu puxo o Paper e a Loriane.
Ah, e Adam?
Tipo, naqueles... Faz um círculozinho, sabe? Deixa só o Tennant de fora.
Tá, eu tô, tipo, dando uma olhadinha de canto, assim, mas tá bom. O quê?
Tá legal. Isso parece muito suspeito.
Por quê? Só porque o Tennant tá me dando bola? Tipo, o cara mais lindo do mundo?
Também. Mas ele quer separar a gente. E eu assisti muitos episódios Scooby-Doo pra saber que isso não é uma boa ideia.
E o que a gente faz? Eu não quero levar vocês juntos pro meu passeio a sós com o Tennant, poxa vida.
Mas eu não quero levar só o Paper comigo.
É, eu te entendo. Eu olho, dou uma olhada pro Paper.
Obrigado, gente. Eu amo vocês também. Eu consigo recuperar a minha fala depois de estar um pouco enjoado. E o nosso contato não tinha chapéu branco? Não é ele.
Mas é, então ele tá todo de branco, não tá? Eu olho de novo, Guaxa.
Ele tá todo de branco, chapéu branco.
Tá legal, chega mais, Tennant. Reunião de equipe. Eu puxo ele pra rodinha.
Ele chega e abraça a Loriane.
Sim.
Ah, eu vou derretendo assim, sabe? Tipo...
Você é nosso contato na ilha?
Isso é uma floresta, não uma ilha.
Depois eu que sou o gaga.
Eu olho ao redor.
Ele olha pra Loriane.
Eu sabia que você era o cérebro dessa equipe.
Tá legal, você é o nosso contato nessa floresta.
Se a Loriane pedir, eu posso ser qualquer coisa.
Não faz alguma coisa, você supostamente é a voz da sabedoria desse grupo.
Que cara estranho.
Estranho por quê?
Você é o nosso contato aqui, cara, ou não?
Sim, se a Loriane desejar, assim eu serei.
Não é o que a Loriane...
Isso tá esquisito.
É, até eu tô achando um pouco esquisito, sabe? É, mas eu gosto. Não ligo.
Tá legal, seu Tennant. Cadê a tribo? O menino.
Vocês querem ir até a tribo? Eu posso levar vocês lá?
Eu acho que não foi uma boa ideia.
Ô, moço, ô, lindão, Tennant, só um minutinho. Reunião de equipe aqui, tá?
Tá.
Ele tá lá abraçado contigo.
Não, eu dou uma empurradinha nele. Tipo, sai. Espera ali, ó, naquela árvore, tá?
Tudo por você, Loriane.
Doriane, isso é muito suspeito.
É, isso tá bem esquisito mesmo. Sério, a última vez que um cara lindo fez isso comigo, ele me pediu um empréstimo de muitos, muitos, muitos dinheiros élficos. Então eu tô um pouco traumatizada com isso. Será que não tem como a gente ligar pra Moana ou ligar pra Ice Queen e só checar, assim? Por que a gente não lembrou de pegar uma fotinho do nosso contato daqui, hein? Alguém lembrou de alguma coisa assim?
Eu tenho uma foto nossa da aventura passada.
A gente não sabe nem falar a língua dos caras. Como é que a gente vai ter foto deles? Como é que a gente vai ter comunicação aqui, Lorena e Lariane? Você tá maluca?
Vovô, do nosso contato, vovô. Não seja bobo, né? Claro que a gente não vai saber quem são os índiozinhos ou sei lá, mas... Ah, poxa, eu tava esperando super que a gente soubesse. Não, não que eu esteja reclamando que é o Tenant, mas é que assim, quando a esmola é demais, né? Um gnomo desconfia.
Eu tive uma ideia. Faz uma fantasia de Lorene pra eu e você.
Que tipo de fantasia doentia é essa?
E eu não quero ninguém subindo no outro, não, porque eu não quero ninguém sendo a minha bunda, tá legal?
A gente tem que testar se ele sabe quem é a Lorene de verdade ou não. Isso pode dar uma resposta, se ele é tipo um bruxo, um robô, um coelho da Páscoa, alguma coisa... Não, os coelhos da Páscoa estão de boa.
Tá, pode ser. Vamos tentar esse plano maluco do Adam, mas eu pensei num outro. Mas eu quero ver o Adam de Lorene.
Tá legal, Lorene, distrai ele.
Tá. Eu vou pra perto dele, assim. Então, Teninho, já tô íntima, né? Me conta aí. Não sei, o que você tá fazendo por aqui? É um pouco longe, né? Da sua terra, assim.
Eu estava esperando por você. Eu nasci pra esperar uma mulher como você. Vamos tomar um banho de rio?
Enquanto eles estão conversando aí, eu já peguei, então, meu material de costura e eu faço um gorrinho roxo, coloco no Adam, já com a magia, para que ele tenha a mesma aparência da Loriane.
Tu olhando para ele, tu vê que ele tá só com um gorrinho por cima do gorrinho dele. Mas o gnomo, o Tenant, quando olha para ele, ele vê...
Nossa, você tem uma irmã?
Não, poxa vida, como assim?
Ela tem sim. Eu sou a Lohane, prazer.
Ele beija a tua mão.
Ai, meu Deus do céu, eu não esperava por isso. As coisas estão indo muito depressa. Não sei o nome dele ainda direito.
Tô meio contrariada, tipo... Ei, mocinho, Tenant, eu tô aqui, lembra? Banho de rio, você tava só me esperando.
Você aceita tomar um banho de rio comigo?
Não foi o que eu quis dizer.
E você, Lohane?
Ai, eu não fico muito bem sem chapéu.
Eu tô muito desconfiada agora. Não, eu tô, tipo, muito brava porque ele é um safado que dá em cima de qualquer orelha e saias, sei lá. Então eu vou pro meu plano. Tipo, meu plano. Enquanto ele tá lá distraído, eu vou lá só pra checar com o vovô se ele acha uma boa ideia. Porque, né, vai que... Vovô.
Eu tô prestando atenção na conversa do Adam, que eu tô achando muito divertido.
Eu tô, tipo, puxando sua barba. Vovô.
Fala, porra!
Você não tá achando ele muito esquisito? Ele, tipo, completamente me ignorou agora. Não gostei. Eu achei que eu fosse a estrela desse grupo e a mais inteligente e tudo mais, mas agora parece que ele não tá mais ligando pra mim.
Eu acho vocês dois esquisitos. Eu tô aqui com vocês. O que eu posso fazer, minha filha?
Mas, vovô, a gente tem que descobrir se ele é uma fraude. Então, eu pensei assim, ó. Tipo, e se a gente tirasse alguma peça de roupa dele? Tipo, sei lá, o chapéu ou a camiseta, não sei. E daí a gente vê se ele não é um coelho disfarçado ou uma raposa disfarçada. Se ele tem 9 caudas ou sei lá, sabe?
Tá bom. Quem sou eu pra encontrar seus fetiches, Loriane? Vamos lá. O que eu posso fazer pra ajudar?
Cara, eu puxo... Não, é porque eu fiquei pensando, talvez só o chapéu não seja bom. Então, eu puxo o chapéu e você puxa a camiseta dele. O que você acha?
Não. Eu puxo o chapéu, obrigado.
Tá, vai. Tá bom. Ele não vai me interpretar errado porque ele tá prestando atenção na Lohane, sei lá. É, então vamos, vai.
É tudo tão efêmero.
Tá, a gente volta lá onde ele tá e eu vou tentar... Na verdade, ele tá, tipo, que roupa que ele tá, Guache?
Ele tá com uma roupa de gnomo, só que toda branca.
Tipo um camisolão, assim?
É.
Tá, então eu vou pisar na barra do camisolão dele, enquanto o vovô pega o chapéu, eu imagino, e eu vou dar um empurrão nele pra frente, assim, pra, tipo, grudar e rasgar sem querer.
E ao mesmo tempo, eu todo sorrateiro vou manquitolando atrás dele pra tentar roubar o chapéu.
Tá bom, vovô dá os dados.
Meu Deus.
Um e um. É ação física, né?
Boa!
Pô, tu vai puxar o chapéu dele, sim.
Show. Um e um.
Loriane?
6 e 6!
O Paper chega, puxa o chapéu do gnomo e ele tem lindos cabelos de David Tennant. E quando a Loriane tenta puxar a roupa dele, ele se vira, abraça a Loriane e dá um beijo nela.
Ah, meu Deus!
Ah, não!
Loriane!
Aconteceu alguma coisa?
Não, nada. A Loriane tá dando um beijo ali enquanto ela não pediu pra parar de estar se beijando.
Então, a missão, Loriane, porra!
Ai! Ai, é!
Ah, meu Deus do céu! Eu tiro o chapéu, eu volto a ser o Adam, tiro pra ele me ver como o Adam de novo, não como Lorraine. Tá legal, o Sr. Tennant?
Feio, muito feio. Você tem 2 dias pra parar. Não, 2 dias não, porque a gente tem que salvar o Natal. É.
Loriane.
Oi.
Por favor, se retire.
Tá. Eu vou, tipo, pra um cantinho, assim. Tipo, meio zonzo, assim.
Ele tá olhando em volta, assim, procurando onde tá a Lorraine. É...
Ah, sua irmã foi embora?
Foi! Foi sim, cara! Cara, qual é a tua? Sério, o que tu quer com a gente?
Vamos fazer assim. Eu levo vocês na tribo indígena e depois a Loriane tem um encontro comigo, hein?
Ok pra mim. Eu não sou contra isso. Ok pra você, Loriane?
Eu não tô lá, eu fui pra longe.
Loriane, encontro com o Tennant mais tarde, ok?
Eu só levanto a mãozinha pra cima, assim.
Fechado, vamos.
Aí, ah, mas aí, tipo, eu dou um estalinho, assim, anoto umas coisas no meu caderninho, tipo, dou um beijinho no meu caderno, assim, e volto correndo. E faço umas luzinhas de Natal em volta do chapéu do Tennant, pra ver se ele gosta de Natal.
Ele gosta, ele sorri.
Olha, luzinhas coloridas.
Ah, gente.
Muito obrigado, Loriane.
No meio da floresta amazônica, parece um excelente disfarce.
Ele tá de branco, pô, você quer o quê? Vamos, então.
Eu estou desconfiado.
Ah, eu já desencanei. Eu tô. Já abracei ele e tô indo saltitando, assim, olhando. Olha, aquilo é uma anaconda?
Não, é um cipó.
Ah, tá.
Ele realmente conhece a floresta, ele tá guiando vocês ali. Ele tá servindo como um bom guia. E ele vai, à medida que ele vai andando, ele vai mostrando as flores, dizendo os nomes pra Loriane. Vai mostrando ali a região. Ele vê, sei lá, um mico-leão-dourado, ele aponta, olha, um mico, e vão indo.
Tennant, o encontro é depois. Primeiro a gente tem que salvar o Natal.
Confia, estamos indo direto.
Mas, ô Tennant, não tá demorando um pouco, não? A gente não tinha que sair meio perto de onde a gente tinha que estar? Eu tô achando que a gente tá dando tanta volta. Eu tenho a impressão de que a gente já passou por esse cipó.
É, tudo meio verde, né? Mas, veja só, agora precisamos atravessar esse rio cheio de piranhas. Você tem alguma coisa pra espantá-las?
Piranha, que... É o quê? Piranha?
É um peixe que come carne.
Ah, não, eu sou indigesta. É muito longe uma margem da outra?
Uns 15 metros.
Ah, se pá, dá pra gente tentar jogar festão de Natal e atravessar por cima? É um pouco arriscado, né?
Feito de Natal como? Uma árvore?
Ah, aquela, tipo, em forma de corda, sabe? Ou um brinquedo. Corda. Uma corda gigante.
Eu posso fazer pouca coisa aqui. No máximo, eu me transformo em piranha pra não ser comido por ela. Então, mas eu acho que essa não é um bom plano.
Não, acho.
Droga,
que
era
não.
Minha sugestão.
Não, gente, relaxa. Eu posso fazer um banquete de Natal e a gente joga mais pra lá. Enquanto elas estiverem comendo, a gente atravessa.
Pera, eu preciso pegar minhas boias.
Tem correnteza?
Eu puxo duas boias do saco do Natal.
Perfeito. Descreva essas boias só pra gente ter uma ideia.
Elas são laranjas com o gnome esponja.
Ai, meu Deus, tá bom. É o Tenente, por um acaso, assim, você não tem a Gnoma Tardes, não, né?
Não tenho.
Tá bom. Você não é tão legal quanto eu pensava.
Mas, se você prometer entrar comigo, eu posso providenciar.
Tá.
Loriane.
Não, pode deixar, a gente resolve. Gente, e aí? Ah, Adam, e se você tirasse um caminhãozinho de bombeiro meio que quase de verdade e a gente tenta atravessar por cima?
Eu não sei se os brinquedos funcionam desse jeito.
Eu acho que um brinquedo com uma escada de 15 metros, ele não é muito comum.
Não, um brinquedo ultra realista, talvez, não.
Ah, gente, um barco.
Um barco poderia, hein?
Um barco, poxa.
Tá legal. Isso eu enchendo um barco inflável.
Não, Adam. Eles comem carne. Você acha que eles não vão estourar esse barquinho bobo rápido? Tem que ser um barco mesmo, sabe?
É que um barco mesmo, já sai da categoria brinquedo.
Não, mas pode ser um caiaque, sei lá, um...
Um caiaque de 4 pessoas.
Tu nunca brincou com um caiaque de 4 pessoas, Góis?
Pra atravessar o rio Amazonas com piranhas, não. Especificamente, não.
Tá, então a gente vai fazer aquela ideia da comida?
Por enquanto é a melhor coisa que a gente tem.
Não, vocês podem manter o barco inflável e a comida, por exemplo.
É, né, um barco inflável.
E pode fazer isso fantasiado de piranha, pra se tudo der errado.
Eu acho ótimo. Então é isso. Eu vou jogar a comida mais pra frente. Tem correnteza, Guaxa?
Sim.
Muito forte?
Não é muito forte, mas tem, não.
Tá, então eu vou jogar a comida pra mais longe. Tipo, jogar várias coisas, várias, tipo, chesters, perus de Natal, essas paradas assim, que elas podem curtir. É, maionese sem maçã, tá? E arroz sem passas.
Sim, porque as piranhas são realmente muito seletivas. Né? Muito bem pensado.
E daí, enquanto isso, eu fico esperando a minha fantasia de piranha e o o barquinho.
Lembrando que é uma fantasia por vez. Vocês podem ser 4 gnomos juntos, um em cima do outro, sendo um piranhão.
Eu acho que isso é um pouco desnecessário.
Vai ser tipo uma Magikarpa, né? Assim, meio inútil. Tá bom, então cancela a Operação Piranha. Ou uma pessoa fica de piranha só porque vai que, aí a gente pode ser o rei piranha e vai mandar as outras piranhas irem embora, não sei.
Ok, eu gostei. Já que não tô fazendo nada mesmo, eu pego meu material aqui de fantasia e eu pego tipo uma dentadura de vampiro, sabe? Transformo ela um pouco e coloco na minha boca. E aí eu dou um sorriso pro Tenant.
O Tenant acha assustador, mas ok.
Oi, eu sou uma piranha.
Imagino o...
Andando, né? Tipo, andando em pé.
Ai, meu Deus. Não, eu tô imaginando ele meio, tipo, se jogandinho, assim, do chão, da boia, sabe? Tipo, plaft, plaft.
Jujuba, 2 dados.
3 e 6.
Teu atributo é 3, precisava tirar maior, então são 2 acertos. A tua comida atrai todas as piranhas pra longe do lugar onde vocês estão. Danilo, 2 dados pra remar.
1 e 3.
Boa.
É uma ação física, remar. Tu consegue dar as remadas pro outro lado tranquilamente. Paper, rola 2 dados.
Por quê? 2 e 1, é meu atributo.
Tá, tu nota que algumas piranhas olham pro barco e piscam pra ti.
Eu começo a rir.
Eu sou uma piranha galã.
Eu ia dar uma cutucadinha nele e desistir do meio do caminho. Tipo, olhando ele, tipo, rindo com uma dentadura de vampiro falsa.
É a primeira vez em dias que eu estou feliz por conta dessa pequena traquinagem.
Você chega até o outro lado do rio, o Tenant fala.
Agora falta pouco.
Você não é mineiro não, né, Tenant?
Não, eu nasci aqui na floresta.
Tenant, só pensei uma coisa agora. Como que você atravessa isso aqui?
Pois é.
Nadando.
Mas e as piranhas?
E as piranhas, Tenant?
Eu não atravesso onde tem piranha. Eu costumo contornar.
Ah, tá. Tá bom.
Mas vocês têm pressa e querem ir direto, não é isso?
Sim, 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 sim. Vamos, vamos logo, vamos logo.
A minha Lori pediu pra gente chegar rápido.
Ah. Eu dou uma derretidinha toda vez.
Tu é um cara muito estranho, Tenant. Mas vamos lá. Aí eu tiro minha fantasia de piranha porque já deu.
Vocês vão seguindo ali até que pula uma criatura na frente de vocês. Parece um menino com cabelos vermelhos, os pés virados pra trás.
Ai, nossa, você tá bem? Isso parece ter doído.
É.
Meu filho, você precisa de um ortopedista mais do que eu.
Eu sou Curupira. Eu protejo essa floresta. O que querem aqui?
Curupira?
A gente tá atrás do menino que acredita no Natal.
Isso.
Lembrando que vocês entendem a língua de todo animal mágico, então ele é um animal mágico.
Ah, tá bom. É, o seu Curupira, a gente tá procurando o menino do Natal. Conhece?
É você? Ia facilitar muito nossa vida.
Quer uma bota ortopédica?
Você tem 1 minuto para ouvir a palavra do Grande Vermelho?
Desde que nossa área de proteção foi cancelada, muitos de vocês, na verdade versões mais altas de vocês normalmente, começaram a criar problemas na minha área. Então eu quero que vocês vão embora agora.
Não, 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 mas moço, a gente é legal, a gente só tá querendo salvar o Natal de uma criança, sabe? Você gosta de criança? Você parece uma, você é pequenininho e tal. Você é criança?
Loriane, ele é do nosso tamanho.
É, eu sei, mas é que a gente é gnomo, ele... Eu não sei o que ele é. Se a gente tá falando com ele, ele é um animal, né?
Eu sou o Curupira.
Ah, eu achei que fosse seu nome. Curupira é uma coisa? Vocês têm mais curupiras por aí?
Loriane, você é muito diplomática mesmo, Loriane.
Ah, vovô, falou o gnomo do RI. Então vai aí, conversa com ele então. Vai, bonzão. Tu não é o bonzão? Conversa com ele então. Ah, aí eu saio meio brava, tipo...
Do lado dele surge um outro menino, sem uma perna.
Ai, meu Deus do céu, o que vocês têm com pernas?
Uma pele escura, um gorro vermelho, uma bermuda vermelha. Ele tá fumando um cachimbo e ele fala...
O que tá pegando, Curupira?
Temos 4 invasores.
Eu dou uma cutucadinha no Adam, assim... Adam, ele tem idade pra fumar?
Eu não sei.
Será que aqui na Amazônia é, tipo, normal isso?
Oi, gente, a gente só quer passar pra ajudar uma criança, sabe?
Isso, isso.
Por favor.
Por favorzinho. Eu tipo, dou uma piscadinha. Ó, gente, por exemplo, ó, a gente quer levar alegria pra tribo. Aí eu, tipo, chamo as uvas de Simone Midi pra ver se eles animam, assim.
Isso é uma declaração de guerra.
Oh, não!
Não, 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 não.
Sumiu, não, já
tirei. Luiane, fica quieto, Luiane.
Surge uma cobra gigantesca do lado, do outro lado, Curupira.
Meu Deus, para de surgir coisa.
Seguinte, nós 3 contra vocês 3.
Ele aponta pro Prutente.
Você é café com leite.
Mas por que? O que a gente fez? A gente só tá andando por aqui.
Se quiserem passar, vão ter que passar por cima da gente.
Eu tenho um plano. Eu tiro um óculos do saquinho, coloco no paper. Vocês nunca bateriam num idoso de óculos. E eu me escondo atrás dele.
Eu também.
Para as 3 criaturas. Se a gente deixar o Adam como sacrifício, a gente pode passar...
Eu empurro o Adam pra frente.
A perna do Saci, ela começa a se mover muito rápido. Ele forma um redemoinho e começa a ventar bastante.
Ai, não, 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 não. Espera. A gente não pode só conversar.
A gente é do bem. Como é que a gente prova pra eles que a gente é do bem? Vai, vovô, fala com eles. Com sua doçura.
Filho, o que vocês estão fazendo? A gente só quer passar. A gente já vai embora, pô.
É, a gente pode, tipo, combinar alguma coisa, sei lá, a gente pode... Ah, uma vez eu li, peraí, Adam, tira uns espelhos do saquinho. É, a gente pode dar espelhinho pra eles, não?
Liane, fica quieto, Liane.
A Curupira parece bem ofendida, ela olha pra cobra e fala...
Tatá, pode acender.
E a cobra começa a pegar fogo.
Ah!
O vento do Saci espalha o fogo para as árvores e a floresta pegando fogo.
Eita!
Os 3 se olham.
O que, que você fez?
Vocês, por favor, ajuda a gente.
A floresta pegando fogo.
Mas que lugar satânico é esse, pô? Tem uma cobra que pega fogo.
Ela apaga envergonhada.
Eu me chamo Tatá.
Vocês pararam para ver um negócio muito engraçado? Uma pessoa tem 2 pernas, outra tem 1 perna e outra não tem perna.
Adam.
É o ciclo da vida.
Isso não é orada.
A floresta tá pegando fogo.
Eu vou chamar a neve de Natal. Neve de Natal. Tipo, White Christmas.
Tá. Loriane, 2 dados. Tu tá invocando neve na floresta.
6 e 5.
Tá nevando bastante ali. Tá ajudando a controlar o fogo.
Boa.
Adam, vai fazer o quê?
Eu puxo uma pistolinha d'água, vou encher no rio e vou ficar...
Uma pistolinha d'água?
É, vai dar muito certo, cara.
Nossa senhora, pois é.
Olha, quando vocês tiverem uma ideia melhor, vocês falam.
Vamos ver agora o que o Paper tem de ideia.
Eu não tenho nada. Eu ainda tô incrédulo com a lógica da perna do Adam agora, que realmente foi uma constatação maravilhosa.
Ai, meu Deus.
Adam, 2 dados.
Vai sair uma bazuca d'água.
5 e 3.
Tu tá lá atirando também, não tá ajudando tanto quanto nevar, mas tu tá feliz, tu acha que tu tá fazendo alguma coisa.
Toma essa, fogo! E mais essa? E mais essa?
O Paper não tem nada pra fazer mesmo, é isso?
Tenant, ajuda a gente, quem são esses bichos, Tenant? Tá pegando fogo, Tenant? Pra onde você tá levando a gente?
O Tenant puxa o ar e começa a cuspir água, bastante água, por sinal, em direção às árvores.
Uau!
Spartan, eu escolho você!
Thank you.
O que fez realmente a diferença foi ter nevado ali. Mas todo mundo se sentiu... E o Tenant também, em segundo lugar. O Ada ajudou muito pouco, mas foi mais que o vovô.
Apagou o fogo, então.
É, as três criaturas olham pra vocês.
Obrigado, vocês... salvaram a floresta.
Ah, imagina, moços mágicos. Agora a gente quer salvar o Natal da floresta. Dá pra ser?
Eu autorizo vocês a levarem a criança e o outro bicho que a gente prendeu.
Que bicho?
Como assim?
O que que tá acontecendo?
Não entendi. Peraí, levar a criança e os outros bichos?
Sim, teve três bichos que tentaram invadir antes de vocês e a gente prendeu eles.
Ah, que bichos são esses?
Vem com a gente.
Leva vocês até uma gaiola.
Tá.
Dentro da gaiola tem um burro, um gato.
Tá.
E tem um coelhinho de pele escura usando um arco de orelha de coelho branca. Então ele tem quatro orelhas, sendo duas dele mesmo pretas e duas brancas.
Eu me viro pros três. O que, que esses bichos fizeram?
Eles também passaram por aqui, falaram que tinha uma missão com o Natal e a gente prendeu eles.
Ah...
Por isso que sobrou a gente.
É, mas eu não conheço essa galera.
O coelho olha pra vocês.
E aí, gente? Sou a guia de vocês, mas eu fiquei presa. Vocês podem soltar a gente?
É.
Você o quê?
Peraí, você é o nosso guia?
Sim.
E ela mostra as orelhas brancas em cima do arquinho dela.
Olhem aqui, meu chapéu branco.
Isso são orelhas.
Ah, mas se você é a nossa guia, então quem é o Tenant? É, eu tipo, olho pra ele.
Ele tá assim me assobiando.
Gente, para, eu descobri tudo. Música de tensão, por favor. Na verdade, é muito óbvio, é muito claro o que tá acontecendo aqui. O Tenant, ele descobriu que eu tava vindo pra cá, ele segue a minha agenda, meu blog, tipo, meu fotolog, e daí ele veio atrás de mim. Ah, Tenant.
Foi exatamente isso que aconteceu.
Ah, que lindo.
Tenant, quem é você, cara? Você solta água pela boca, você ama a Loriane, você não faz o menor sentido.
Eu puxo do saco de brinquedo o báculo da Sakura.
Volte a família que merece! Bicho estranho!
Ele para assim, olha em volta, pensa um pouco, e ele vira um coelho. E a coelha guia de vocês olha pra ele apaixonada.
Que safado!
Ele ajuda ela a sair da gaiola e fala pra ela.
Ah, te achei, coelhinha.
E eles dão um beijinho.
O quê?
Gente.
Ai, tá tudo bem.
Eu tô meio revoltada agora, vou dar uma bica nele, nesse coelho safado.
A Anísia pula e protege o coelho. Vamos lá, dois dados, Lorena.
Ah, não!
Lorena, fica quieta, Lorena. A gente já tá vindo embora, pô.
Droga. 2 e 1, meu Deus do céu!
A Loriane tirou 2 e 1, conseguiu 2 acertos. Eu tirei 5 e 4, eu tirei só 1 acerto, que embora seja crítico, não foi suficiente. A Anísia tentou proteger o coelho Tenant, mas a Lori, com o seu poder de mulher traída, foi mais rápida e chutou ele com força.
Isso é pra você aprender a não destruir os coraçõezinhos apaixonados.
O burrinho sai da gaiola também, ele tá com o gatinho nas costas, e ele fala...
Gente, nós temos tempo. Não é melhor resolver isso logo?
É verdade.
É pra entender, é um burro de fato ou é...
É um burro de fato. É um burro, uma gata e um coelho.
Um coelho com orelha de coelho, ok.
Sim, ela botou orelha de coelho porque ela tinha que usar alguma coisa branca na cabeça pra mostrar que ela era guia.
Eu dou uma olhadinha assim só pra ver se eles não têm pingentes.
Todos eles usam colarzinhos.
Tá. É colarzinhos de humaninhos, né? Tipo...
A tribo tá aqui perto, subindo a trilha. A criança está lá.
Tá, não, mas peraí, agora tá tudo errado. Quem é esse safado, esse coelho safado? Eu não quero mais ele com a gente, não quero.
Quem são vocês? Por que que tem animais aqui com pingente de humaninhos?
É, eu sou estagiária, eu vim pelo intercâmbio. Alguns gnomos foram trabalhar com o coelho da Páscoa e eu vim trabalhar com vocês. Aí eu coloquei na minha ficha que eu era do Brasil e vocês gnomos acham que aqui é tudo floresta. E aí eu recebi a missão, tive que vir lá do Rio de Janeiro só pra guiar vocês em um lugar que eu nunca vi. Enquanto eu aprendia sobre a região, fui pega por essas criaturas. E então você me respeite e respeite meu namorado.
Aponta pro Tenant Coelho.
Mas ele não é o Tsunami, ele é o Tenant. Ele solta água pela boca, ele não faz sentido, Coelho.
Não, ele não é. Ele não é nada disso. Tem sinal de internet aqui, Guaxa?
Tem, mas tu não tem nada que acesse a internet.
Não tenho.
Se tinha, foi lavado na máquina de lavar e não tá funcionando.
Droga. Queria pesquisar se existe algum bicho daqui dessa região que fica encantando meninas inocentes. Porque não é possível, viu? Não é possível. Bom, tá bom, dona moça coelha. Fica à vontade, ele é todo seu, tá? Eu não quero esse branquelo zoado. Vamos cuidar logo da criança, porque eu quero voltar pra minha casa.
A gente pode passar de boa, gente? Eu olho pra Tatá, o Curupira e o Saci.
Ah, Tatá...
Desculpa, gente. Isso sempre me acontece.
Não, relaxa, eu geralmente faço coisa pior.
Botar fogo na sua casa sempre te acontece. Eu acho que eu tô fora aqui, minha filha.
Olha, eu não crio as lendas. Eu sou apenas um ser de fogo que protege uma floresta. Quem pensou isso?
Não, tudo bem, eu te entendo. Ano passado eu vi outra criatura lendária fazendo coisas piores.
Eu dou um abracinho na Tatá. Tipo, Tatá, eu entendo. Eu convivo com o Adam todo ano. Eu sei como é.
É verdade. Não, pera.
Pra não criar mais problemas, por que não ficam todos aqui? Vai um de vocês, resolve o que tem pra resolver. Sem assustar os índios.
Mas nós somos uma equipe.
É. A gente é uma equipe.
A Tatá é bem grande, né?
É uma cobra gigantesco.
Eles gostam de vocês?
A gente age nas sombras. Ninguém nos vê.
Ah.
Ninguém mexe com aquela tribo. O primeiro contato com o pessoal da cidade já causou problemas. Então, vai um de vocês, disfarçado de preferência, e tenta não criar problema.
Mas a gente não sabe falar o idioma dela.
É, a gente meio que não sabe. Gente, e se a gente se disfarçasse de um animal legal, assim? Tipo um unicórnio, e fizesse a criança, atraísse a criança, assim. Que tal?
Eu acho que o unicórnio não é um animal nativo dessa região, Loriane.
Então, mas aí ia chamar atenção, né?
Sim, pra baterem a gente. E aí matam a gente pra tirar nosso chifre. Você é brilhante, Loriane.
Desculpa, gente, eu fiquei um pouco abalada com o Tenant e tudo mais. Mas, então, vamos fazer um índio, um indião.
Vamos.
Eu posso segurar vocês, vai, o vovô tá muito debilitado e ele vai em cima. Tá, sobe aí, eu tipo, dou uma baixadinha.
A gente já viu como é que é o índio da região, algum índio da região? Ou tem alguma imagem que a gente viu em algum momento pra saber como é que eles se vestem?
Ou não se vestem.
Ah, é tipo o próprio Curupira, só que com os pés pra frente.
Ah, ok. Então, o Curupira tem alguma marca específica que eu possa imitar fácil, sei lá?
Ele tem a pintura no rosto e ele tá usando a peninha no cabelo.
Tá bom, então vamos lá. Eu faço uma pintura no meu rosto, coloco uma peninha no cabelo e já subo nos ombros do Adam.
E eu pego o Adam, eu fico embaixo dessa vez.
Você é a bunda.
Vocês se veem só assim, um gnome em cima do outro. Mas quem olha de fora tem um índio ali e todos ficam impressionados.
Oi, eu sou um índio.
Menos o casal de coelho que já não está mais ali.
Ai, meu Deus. Que ótima guia, né?
Foram copular que nem coelhos.
Ai, meu Deus. Não vamos entrar em detalhe, gente? Eles estão vendo uma bunda falando, né? A gente nunca aprende, né? Eu vou ficar quieta, vai.
Pelo menos esse não é mais meu trabalho, agora eu sou só uma barriga roncando.
Agora eles vão ter que ser o guia, né? Eles já falaram pra gente, a gente não precisa da coelha.
É, não.
Tá. E o burro? O burro foi embora?
O burro também não é nativo, ele tá ali.
Ah, tá bom.
Com uma gata nas costas.
Mas ele veio pra quê? Ô, seu burro, você veio pra quê, hein?
Pra trazer meus amigos.
E pra?
Eu sou o meio de transporte.
Nossa, vocês vieram de lá, eu não sei a distância, mas imagino que seja meio longe, não?
Sim, foi meio longe.
Eu acho que o Curupira vendo essa conversa da bunda falando com o burro deve ter sido muito divertido. Mas vamos lá.
Tá, vamos, vai. Eu sou as pernas também, então eu vou andando pra direção que eles apontaram.
Vocês vão até a tribo, ela tem uma casa central, né, uma oca central, a população tá lá, as mulheres estão trançando um tipo de palha, tem crianças brincando, o que vocês vão fazer? Sem entender nada que esse povo fala.
Cara, como a gente vai achar a nossa criança?
Olha, se ela acredita no Papai Noel, a gente pode atrair ela.
Gente, olha só, se essa criança específica acredita no Natal, talvez ela acredite nos guizos da rena do Papai Noel, então a gente pode fazer uns guizos e chamar a atenção dela. Será? Eu posso tentar.
Pode funcionar.
É, eu posso tentar.
Pode fazer isso, se aproximar dela, fazer os guizos.
Eu não vou me aproximar, só fazer o barulho, tipo...
Só fazer o barulho pra ela ir... Boa, boa.
A gente faz o barulho, a gente vê quem foge e quem olha pra gente.
Não, eu vou fazer num canto oposto ao nosso.
Exatamente.
Isso é bem mais inteligente do que eu tinha pensado.
Pra variar, né, Adam? Eu vou fazer isso, Guaxa. Eu vou fazer um guizinho de Natal um pouco mais longe da gente e ver se alguma criança presta atenção. Se alguma para de brincar, olha pra lá.
Dois dados.
1 e 5.
Conseguiu tirar a máscara e teu atributo? Pelo menos um dado. Tu nota que uma criança que estava sentada, ela estava pintando uma pedrinha redonda com uma tinta vermelha. Ela levanta e tá olhando em volta, assim, tentando encontrar o local dos guizos.
Ali,
ali. Não conseguiu atrair ela para fora da tribo, mas tu acha que sabe quem é.
Ali, vovô, ali. Tá vendo? Você consegue enxergar de longe, vovô?
Bom, você que tá guiando. Você é a perna.
Mas a gente vai chegar lá, eles... E se eles estranharem a gente? Se eles acharem que a gente é de uma tribo rival, sei lá?
Vamos pensar o seguinte. A gente precisa dar um presente pra ela. A gente precisa descobrir o que ela precisa, o que ela quer. Ela tá pintando uma bolinha. Às vezes ela quer uma árvore de Natal. Faz uma árvore de Natal no meio da tribo. Não, talvez não no meio da tribo, não sei.
Eu acho que pode dar bad, né? Mas a gente pode criar um pinheirinho de Natal meio no canto, assim. Ela tá afastada? Tem um lugar, tipo, tem algum canto que só ela olha e os adultos não?
Ela tá no meio da tribo.
Mas ela não foi pro guizo ou ela tá olhando só?
Ela tá olhando só. Ela não chegou aí pros guizos.
E se a gente rolar uma bolinha de Natal pra ela? Tipo, rolar assim, pra onde ela tá. Uma bolinha de Natal de verdade. Ela tá tentando fazer uma, então talvez a gente consiga chamar a atenção dela assim.
Eu posso pegar um estilingue.
Não, Adam. Você vai acertar o olho da criança?
Feliz Natal, criança!
Se a gente fazer ela parar de acreditar no Natal, a missão tá cumprida também.
Não, é claro que não, Adam.
Não?
Não, para de ser louco.
Ah.
Talvez se a Loriane ficar fazendo umas bolinhas e atraindo, ela venha pra cá.
É, talvez a tribo venha também. Os adultos achem meio estranho, mas a gente pode tentar fazer de um lado que eles não estejam prestando muita atenção, não sei. Tá, vamos tentar? Vamos tentar?
Vai lá.
Tá.
Tu vai jogar bolinhas? Como é que
descreve a atenção? Eu vou jogar uma bolinha primeiro e ver se, tipo, passa meio despercebido, assim. Putz, mas é que, meu, e se a tribo inteira começar a acreditar no Natal? Aí ela vai entrar no planejamento do ano que vem, né?
A gente não vai ser mandado aqui, é uma vantagem.
Sim, mas talvez... É.
O Natal é mágico, quanto mais a gente acreditar nele, melhor.
Justo, então eu jogo uma bolinha, vai.
Na verdade, o Adam joga, né? Você, é só você chutar.
Ah, é verdade. Então é o Adam. Eu só fiz a bolinha e dei na mão dele.
Dois dados Adam, então.
Péssima ideia.
2 e 3.
Tu joga a bolinha bem perto da criança, ela olha a bolinha, olha em volta, e ela te olha e aponta pra bolinha, aponta pra ti.
Eu faço um joinha.
Ok. O índiozinho levanta, vai até vocês. Vocês estão um pouquinho fora da aldeia, né? Ele fica olhando assim com o olho meio arregalado. E daí ele fica apontando pra bolinha, apontando pra vocês.
Eu faço um vem, tipo, com os bracinhos.
Não, a gente podia se mostrar agora, não? Duendes de Natal?
Eu olho bem profundamente pra ele e falo...
Oh! Ai, meu Deus.
Ele põe a mão no chão e pega um punhado de terra.
Meu Deus. A gente abaixa, gente? O que vocês querem que eu faça?
Abaixa!
Eu falo. Oh!
Ele faz um X no chão.
Ah, eu tô abaixada já.
É pra jogar jogo da velha?
Ele pega a terra e te mostra de novo. Aponta pra bolinha vermelha, aponta pra terra e aponta pro X.
Adam, desenha uma árvore.
Tem um monte de árvores em volta de vocês. Vocês acham que se ele quisesse mostrar uma árvore, ele teria apontado pra ela.
É verdade. Não, mas é porque é uma árvore de Natal.
Ele mostra a terra, assim, bem perto do olho do paper.
Eu, assim como qualquer pessoa que fala com quem não fala sua língua, falo... Terra! Bem alto. Não tão alto pra que a tribo ouça, mas pra ele, com olhos arregalados, assim.
Tu não consegue entender ele, porque ele é um humano, mas você, como uma criatura mágica, fala todos os idiomas, parece que ele te entendeu o terra, daí ele faz um X no chão.
Pera, será que ele quer que a gente brigue com o sistema e devolva as terras pra eles?
Eu espero muito que você não esteja falando, Loriane, ele não vai gostar do joelho falando.
Ele olha meio estranho, mas faz o sinal que sim.
Ha!
Que?
Eu sou muito boa.
Ele quer o território dele de volta?
Você quer seu território de volta, é isso?
Ele faz o X, começa a fazer o X. Ele desenha casinhas, desenha uma bola em volta das casinhas e mostra.
Vocês querem o território? Vocês querem o território só dos índios, é isso?
Ele faz cabeça pra cima e pra trás.
Ah.
Caramba, esse é um pedido de Natal bem difícil.
Pois é, eu tava esperando um boneco ou uma piranha de pelúcia, mas... Ah. Eu não posso falar, eu sou uma bunda.
Como esse episódio evoluiu pra política rápido, não?
A olha só.
Bunda, para de falar. Eu falo rapidinho assim. Loriane, se abaixa pra ficar na altura dele.
Tá, Adam, me segura aí, Adam, com a sua mão, vai. Aí eu, tipo, abaixo.
Ok, ok.
Aí eu falo, Adam, coloca a mão no ombro dele.
Isso vai ser meio difícil, peraí.
Eu coloco a mão no ombro dele.
Meu filho! Eu continuo falando alto, porque por mais que eu saiba que ele tá entendendo, é como se fosse um estrangeiro. Meu filho! O que você tá pedindo é muito difícil pro ajudante do Papai Noel! Você não quer uma bola ou um carrinho, não?
Ele faz que não com a cabeça.
Pergunta pra ele onde que tá o problema.
A minha barriga mandou perguntar qual é o problema daqui.
Ele aponta pra aquele círculo que ele desenhou no chão em volta da tribo.
O círculo?
Ele quer que a gente construa uma cerca gigante em volta da tribo dele.
Ele faz que não com a cabeça.
gente, para a palhaçada, vai. Vamos virar gnomos de vez? Vamos parar com essa coisa? Ele já sabe que a gente é mágico, que tal?
Avisa ele, só pra ele não ver um índio se desmembrando.
É, pois é, avisa.
Olha, amiguinho, fecha os olhos um pouquinho que vai ter uma mágica agora. Ele fechou o olho, ele confia na gente cegamente.
Ele fechou o olho.
Desfaz o Megazord.
Quando ele abre o olho, ele abre um sorriso assim, ele fica...
Oi! Eu tipo dou uma guirlanda pra ele, assim. Com tipo frutas nativas, sei lá, guaranás na guirlanda.
Aí eu falo, oi! Eu sou o Paper, eu sou o seu amiguinho. O amiguinho tá perguntando, por que que você quer um limite pra sua terra? Você não quer aqui um carrinho de rolimã? Pega um carrinho aí, não dá pra ele, ninguém existe um carrinho.
Não há muitas ladeiras na floresta amazônica.
É isso que eu ia dizer, né? Tipo...
Mas ele faz que não com a cabeça e ele aponta pra terra marcada.
Como a gente pode fazer isso? Eu falo pra criança, tipo, devagar, igual o Paper tava fazendo.
Ele parece dar de ombros, assim, tipo... Os seres mágicos são vocês, sabe, tipo...
É, eu dou um toque nele, assim, ó... Tipo, bato em mim, assim... Loriane... E, tipo, aponto pra ele.
Loriane?
Não. Aí eu, tipo, Loriane... Aí ponho na cabeça do Paper. Paper... Adam... E, tipo, fico esperando ele, assim... Dou um tapinha na cabeça dele e fico esperando.
Loriane, você sabe que ele é que te entende, né? A gente que não entende ele, só você falar, meu filho, qual é o teu nome?
Ah, é? É, tá bom. É que eu vi num filme isso. Gnomozan, não sei se vocês já viram esse. É bom. Nome? Qual é o seu nome, criatura? Vai, fala logo.
Cauê.
Oi, Cauê. Então, tá, peraí. Quais são seus inimigos, Cauê? Já que você me entende, eu não vou ficar enrolando, não.
Ele fala no idioma dele, sei lá, ele desenha um bonequinho palito no chão.
Uhum.
E aponta.
Não ajuda muito. São homens brancos.
Tem alguém aqui?
Ele faz que não com a cabeça. E ele aponta de novo pra terra dele marcada.
Mas eles vão e voltam, é isso?
Ele faz que sim.
O que, que eles querem aqui, Cauê?
Ele desenha um índiozinho deitado no chão, do lado daquele que tava em pé.
Ai não, Cauê. Eu apago o pé.
E vocês não podem se defender de forma alguma?
Ele desenha armas de fogo.
Tá. Eles são parecidos com vocês, Cauê?
Ele faz que não.
Eles são, tipo, mais... Que nem o homem que te ensinou que... A pessoa, sei lá, o homem ou a mulher que te ensinou que era o Natal?
Ele faz que sim.
Pessoal, temos um problema. Você sabe onde eles moram, Cauê? Onde eles estão, essas pessoas, agora?
Ele faz que não.
Droga. Como é que a gente vai achar isso?
A gente pode só assumir com a tribo dele. No bom sentido da palavra, gente.
É uma coisa que a gente faz o tempo todo, né? Sumir com tribos é um negócio fácil.
A gente pode fazer, tipo, uma operação... eu vi um filme uma vez. Eu vi um filme uma vez, ó. Deixa eu falar. Esse ano eu vi bastante filme. Eu vi um que era um menininho que, tipo, ele meio assim... Tipo assim, ele ficava preso em casa, sei lá. Era mais ou menos na época do Natal. E daí, uns adultos malvados vinham e tentavam, tipo, pegar a casa dele. É mais ou menos o que estão tentando fazer com o Cauê e com a terra dele. E daí ele fazia altas confusões e ele conseguia ganhar a casa dele. E os malvados iam embora. A gente pode tentar fazer isso aqui, não sei.
Enquanto a Loriane vai falando, eu só vou dando um não com a cabeça, assim.
Eu não lembro do
nome. Acho que me parece
filme.
Um plano de uma grande escala.
Hã?
Sabe, uma casa, uma floresta.
É. Eu não sei como a gente vai defender uma floresta, gente.
Ele não tá pedindo pra defender.
Ele só quer delimitar a floresta, ele só quer que eles não entrem mais.
É, mas Como é que a gente vai tornar essa floresta, tipo, mágica pra que ninguém ache mais? Eu não tenho névoa de Natal, gente. Desculpa. Eu tenho neve de Natal.
Talvez falando com os bichos. Os bichos esquisitos lá atrás.
E se a gente colocar umas placas falando, ó, tribo pra aquele lado e não apontar pra cá?
Brilhante, Adam. Vamos falar lá com os animais, então.
É. Ô, Cauê, você conhece o Tatá? Ou o Saci?
Ele faz que não.
Eles são muito legais. Eles, tipo, defendem a floresta. Talvez eles possam ajudar. Fica aqui. Fica aqui, Cauê. Porque se você sumir por muito tempo, ferrou. Eles podem te procurar. Espera aqui, tá? A gente já vem.
Cauê, volta pra sua tribo. Se você ouvir de novo os sininhos, você vem aqui falar com a gente, por favor.
Isso.
Ele faz que sim com a cabeça. E dá um abraço em cada um de vocês.
Não.
Tá bom. Vamos logo.
Tá, vamos lá. Tá, Saci. É, como é que era o nome do outro? Curupira,
é,
né?
Piracuru, curupira, curu, alguma coisa assim.
Pirupira.
Vocês voltam até o lugar que vocês deixaram. Eles estão todos lá sentados conversando com o burrinho e com a coelha, assim.
Que falta do que fazer.
Vocês notam que a coelha tá meio triste ali, eles estão tentando...
Não fica assim. Ele volta.
Eu venho com um ar triunfante, assim, tipo... Oi, gente! Pessoal, a gente descobriu o que o índiozinho quer de presente. E não é uma coisa muito fácil.
O que ele quer?
Ele quer meio que a gente ajude ele a delimitar a terra dele e esconder dos humanos que estão chegando. Vocês não podem ajudar a gente de alguma forma?
O burrinho fala.
Eu posso levar vocês até o local da pessoa que decide.
Que o quê?
A pessoa que escolhe o que é terra deles e o que não é.
Ah, existe isso?
Tem alguém aqui que faz isso?
Que maluco! E por que ele tiraria um pedaço de terra deles? Eles estão morando de boa ali.
Eu olho pra câmera e eu continuo falando. Esse episódio está realmente político, gente. Eu estou surpreso.
Que câmera, né?
Tá legal, burro. Mostra o caminho.
Burro, desculpa, você tem nome?
Pedro.
Pedro. Tá bom. É, Pedro.
Mostra o caminho.
É, isso. Vamos resolver isso com quem decide. Mas, gente, pessoas mágicas daqui da floresta, se alguém chegar e tentar fazer mal pra tribo, vocês podem ajudar?
Fogo neles!
Não. Fogo não. Sem fogo.
A Tatá tá bem triste, assim.
Eu não tenho culpa.
Tatá, eu abraço ela.
Eu sou uma cobra de fogo na floresta.
Tadinha. Tatá, se você quiser, você pode morar lá no Polo Norte. Eu acho que as pessoas vão gostar muito de você por perto. Sério. Tipo, eu dou mais um abraço nela antes de sair. Gente, protege a tribo. Sério, a gente já vem. É rapidinho, eu acho. É rapidinho, Pedro?
Não muito.
Tá bom.
Mas chegamos antes do Natal.
Sempre importante quando a gente quer desejo de Natal, né?
Por favor, né? A gente precisa.
Tá. A coelhinha tá bem triste. Ela sobe no burrinho. Já tem o gatinho ali. E o burrinho faz sinal pra vocês subirem.
Tá.
Que burro grande.
Nossa, a gente vai de burrinho. Tá bom, todo mundo subiu no burrinho. Meu Deus, gente, isso vai dar muito errado.
A Anísia, que é a coelha, fala.
Alguém segura a Thaís, por favor.
Eu pego o gato. Oi, gatinho.
Tá. O burrinho começa a correr muito rápido, levando vocês.
Caramba.
Beleza. A Anísia...
Ele foi embora.
Que bad, hein, amiga? Eu tô, tipo, rindo, assim. Aquela cara de... Parece que o jogo virou, né, queridinha?
Acontece, Anísia. Mas tá tudo bem.
É, olha só, você tem o Adam, se quiser. A gente deixa ele aqui na floresta pra você.
O quê?
Durante a viagem e ouvindo essa conversa que não me desperta o menor interesse, eu volto a ouvir as aventuras passadas, porque eu tava muito interessado em saber o que ia acontecer com o Coelho da Páscoa.
E dessa vez, o que tá dirigindo o burrinho, tá guiando, é um coelho. Olha só.
As ironias da vida, não?
Vocês estão lá. Quem tá na parte mais de trás do burrinho?
Eu sempre fico na parte de trás.
Você é o mais isolado mesmo?
Rola dois dados, então, Paper.
Claro que agora vai ser a hora que a gente morre.
Que horror.
5 e 6. Tomara que seja uma ação.
É pra perceber. Tu tem 2 acertos. Já tá à noite, né? E tu nota vindo 2 fontes luminosas atrás do burrinho.
Gente, 2 fontes luminosas.
Eu puxo uma lanterna do saco. Ha! Quem tá aí?
Eu consigo identificar o que é?
Tu aponta a lanterna. Parecem ser 2 mulas sem a cabeça. No lugar da cabeça tá saindo fogo e elas estão correndo pra cima de vocês.
O que tem esse lugar? lugar que não tem parte do corpo aqui? Por que é que os animais não são inteiros?
Que horror, gente. Teve uma guerra nesse lugar. Eu já puxo uma neve e já começo a nevar, porque eu tô sentindo que elas estão agressivas. Quer dizer, elas são agressivas, né? Elas estão agressivas?
Estão vindo pra cima pra queimar vocês. Estão soltando fogo pelas ventas, se tivessem vento.
Mas como que elas estão vendo a gente? Elas não têm cabeça.
É a magia do Brasil.
Tá, eu vou usar a magia do Natal e puxar uma neve, uma nevasca bem forte.
Dois dados.
2 e 2.
É um ataque. Tua nevasca acaba derrubando uma das mulas sem cabeça.
Boa.
Ela escorrega e cai. A outra acelera ainda mais.
Ai.
Ação Paper ou Ada?
Eu puxo a pistolinha d'água.
Ada. Não, Ada.
Dois dados, Ada.
Eu começo a chorar.
Nem pra tirar uma bazuquinha d'água.
4 e 4.
Teu atributo é 4, tu consegue 2 acertos críticos. A tua água acerta a cabeça da mula e ela apaga e ela para de correr atrás de você.
Quem tá rindo agora? Eu espirrogo no paper e na coisa.
Eu tô tipo com a boca aberta, assim.
Realmente, eu engulo um pouco de água, então boca aberta que eu tô.
Se ele só acertasse, eu ia dizer que ele acertou, molhou e não fez diferença. Mas ele tirou 2 vezes o atributo dele, então eu não tive o que fazer.
Pois é. Adam, respeito.
O dia de hoje não faz o menor sentido.
Que dia faz quando a gente tá junto?
É verdade.
Vovô, sério.
É verdade.
Tá, a gente e não tem mais ninguém. Por que que elas queriam bater na gente? A gente não fez nada.
Como que elas estavam vendo a gente, Loriane? Não faz o menor sentido.
Ah, pois é, mas eu faço uvas que cantam Simone e Midi. É, o mundo não faz sentido às vezes, vovô.
Não, por favor, não. O editor mandou uma carta pro Papai Noel que ele não quer mais isso.
Tá bom, tá bom.
O burrinho continua o caminho dele. Vocês chegam numa área mais desértica, né? E chegam num local que é um grande desertão. E o burrinho para e fala...
Era pra ser aqui.
Oi?
Você não errou o caminho, não?
É.
Ele olha...
Era pra ser aqui.
Eu puxo do saco um mapa do Brasil, como se eu fosse saber o que era, mas eu puxo o mapa. Tá legal, eu acho que a gente pode estar por aqui.
Rola um dado.
Caramba, garoto. Meu
atributo de novo.
Eu vou me arrepender muito, mas os dados estão muito bondosos conosco hoje.
Pois é, eu tô ninja, cara.
Tu olha pro mapa, era pra ter uma cidade ali, uma cidade em forma de pássaro, de avião, mas não tem nada.
É, realmente era pra ter uma cidade aqui.
Mas é nesse quadrado aqui?
Aqui, ó, parece uma pomba, tá vendo?
Tô vendo, uma pomba. Tá tipo um deserto?
É.
Gente.
Olá!
Tá muito esquisito isso. Adam, tenta tirar um drone e dar uma volta pra ver se a gente acha alguma coisa. Drone é brinquedo, vai.
Não? Ela tem um ponto, mestre.
Não, o drone é um brinquedo, ok?
Boa.
É um pedido aceitável de Natal.
Oba! Então tá, vamos dar uma olhada com o drone pra ver se a gente acha alguma coisa próxima.
Tá legal, puxa um drone do saco. Vai lá, drone!
Ele tá voando ali em volta e é deserto. Vocês estão vendo o drone tá vendo vocês.
Não,
tá
tem uma camerinha, né? Não?
Sim.
Nada?
Não tem mais nada, só deserto ao redor da gente.
Rola mais um dado, Danilo. Vamos ver se tua sorte continua. Teu atributo ou mais?
Não foi dessa vez.
Droga.
Tinha uma única árvore retorcida ali e o Danilo prendeu o drone na árvore.
Boado.
Droga.
Eu jogo o controle do lado.
Mas a gente consegue entrar na região onde era a cidade? Ou...
É, o burrinho tá ali andando devagarzinho e vocês não conseguem ver nada além do deserto.
Tem alguma coisa de magia? Dá pra perceber alguma magia ou alguma energia diferente no lugar?
Rola um dado.
2.
Ok, tu não acha nada assim que te chame a atenção.
Droga. Vovô, você tá vendo alguma coisa, vovô? Vamos lá, tenta aí.
Eu aperto meus olhos, assim, pra ver alguma coisa.
Rola um dado.
6.
Vocês me menosprezam, mas eu tenho olhos de gavião.
É verdade. Puxa.
Quando estão abertos.
Tu nota que já amanheceu e mesmo assim vocês estão numa sombra.
Gente, sombra, cadê o sol? O que tá acontecendo aqui?
A cidade parecia um pássaro, ela pode ter voado.
É, pode ser.
Tem uma cidade gigantesca lá acima das nuvens.
What?
Ok.
Ô, burrico, você tá vendo isso?
Ele olha pra cima.
Agora eu tô.
Você tem algum amigo pássaro ou que possa levar a gente pra lá, hein?
Aqui não.
Ela tá flutuando?
Tá.
E ela tá parada no mesmo lugar ou ela tá andando?
Tá parada.
Gente, isso tá muito esquisito.
Eu puxo um megafone.
Atenção, cidadãos da cidade flutuando. que tá acontecendo?
Eu dou um grito assim do lado.
Tá muito alto a cidade, eles não escutam mesmo com o megafone.
Eu pego dois megafones.
Põe um na frente do outro, né? Não, não pode.
Gente, isso tá muito esquisito. Como é que a gente vai subir lá? A gente vai ter que pedir ajuda pro Big Red. Não dá?
Não dá.
Eu posso tentar fazer uma rampa de gelo e a gente subir de trenó. Será?
Em geral, rampa funciona ao contrário, Loriane.
uma escada de gelo. Ah, uma escada.
Tu não controla o gelo, tu controla a magia do Natal.
Eu acho que gelo no deserto também não é uma combinação mais efetiva.
Ô, vovô, você tem uma ideia melhor, vovô?
Nenhuma, eu tô aqui só pra te criticar mesmo.
Droga, então eu não sei o que fazer, gente. Será que tem algum pó mágico que faz a gente voar por aí? Aí eu pego um pouco de areia e jogo na minha cabeça, assim.
A Loriane tá suja de areia.
Droga.
Por que todo Natal é isso, gente? Todo Natal.
O Pedro fala:
a Anísia consegue pular a qualquer altura.
E tu me avisa isso agora, burro, porra.
Ela tá triste.
Anísia, Ni, fofinha, vem cá. Eu, tipo, dou uma puxadinha na orelhinha dela, assim, fofinha, sabe? Olha.
Qual das quatro orelhas?
Não, a orelhinha de verdade, mas sem fazer força, só pra dar uma chamadinha de atenção, assim.
Ela olha meio tristinha.
Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele cafajeste não merecia você. Você é coelha demais pra aquele focinho, sério.
Dois dados.
2 e 2. Droga.
Aí eu falo: Loriane, deixa comigo. Eu vou, pego duas orelhinhas, faço duas orelhinhas, coloco em cima de mim pra me transformar num coelho sexy.
Meu Deus. Ele tá curtindo essa ideia, né?
Consegui?
Conseguiu.
Obrigado.
Ela tá te olhando meio estranha.
Eu olho sério pra ela. Olá, eu sou um coelho sexy. Eu gostaria muito de copular com você. Por favor, ajude meus amigos que copularemos.
Não precisa rolar dado. Ela tá realmente assustada com o que tu acabou de dizer. Ela dá um tapa no paper.
Mas eu sou um coelho sexy.
Eu viro pra Anísia, do chão, né, tipo, olhando pra cima. Anísia, não presta atenção neles. Para pensar que essa é a nossa missão pra salvar o Natal. A gente tem que ajudar a realizar o desejo daquele menino. E pra isso a gente precisa ir lá em cima. Então se você puder, por favor, ajudar a gente, isso ia ser muito legal.
Por favorzinho.
Dois dados, Wada.
Ha! Meu atributo. Um crítico, 4 e 3.
Ela enxuga a lágrima com a orelha de mentira. Ela pega o Danilo e salta. Deixa o Danilo lá em cima, volta. Pega a Lori, salta.
Uau!
Deixa ela lá em cima, volta. Pega o paper e salta mais alto do que a cidade e joga ele na cidade.
Nossa, xablau. Ninguém mandou ser um coelho sexy.
Eu puxo uma cama elástica.
Dois dados, Danilo.
2 e 5.
Ok. O paper ia cair no contra o chão. Ele cai numa cama elástica e pula de volta.
Eu não achei que isso ia dar certo.
Você tá de parabéns, hein?
Eu nunca vou entender a cabeça das mulheres.
Ah, você precisa entender muita coisa. É, vovô, há quanto tempo você não copula com alguém?
Vamos pra missão.
Ah, isso já diz muito. Tá bom. Ai, ai, bom. Vamos procurar alguma coisa então, Guaxa, nesse lugar que a gente tá.
Deve ser o prédio mais alto ou...
Ou aquele negócio que parece uma concha ali. Eu vou dar uma olhada em como as pessoas estão nesse lugar. Elas estão de boa, tá tudo normal, elas estarem flutuando. Tem pessoas.
Tem carros andando de um lado pro outro. Assim, pessoas tu não vê, tu vê carros.
Gente, esse lugar é meio estranho. Ele não tem pessoas, eu só tô vendo carros. Será que ninguém anda na rua por aqui?
Adam, agora é hora dos melhores brinquedos. Carrinho de rolimã.
Tem ladeira aqui? Parece meio tudo reto. Talvez seja melhor um patinete.
Puxo 3 patinetes.
Já sabemos quem tá no comando. As ruas não têm faixa de pedestre e os carros parecem não parar nunca.
Que estranho, gente.
E qualquer um que já foi em Brasília sabe que lá é assim mesmo.
Eu nunca
Essa
fui,
é a parte então. Mais realista da aventura de hoje.
Ok. Bom, vamos tentar chegar perto de algum prédio, alguma coisa, e a gente vai ter que se disfarçar desses humanos, gente, porque não dá pra gente chegar como duende e perguntar. Eu acho que eles não vão ser tão de boa quanto o menino, né, o Cauê.
Eu concordo. De que eles estão vestidos, eu acho?
As pessoas dentro dos carros estão de terno.
Beleza. Eu coloco uma gravatinha em mim e subo de novo.
Quem vai ser a bunda?
Agora é o Adam, vai. Eu vou ser o braço dessa vez.
Então subo na Loriane.
Ah, tá bom.
Então agora eu sou o braço.
E eu sou a bunda.
Tá bom, vamos lá. Então a gente tá andando de patinete de terno, é isso?
Somos muito hipster.
Tá bom. Então a gente... Não tem nenhum lugar que a gente possa ir, Guaxa?
Vocês podem tentar atravessar rápido, mas...
Não, vamos seguir o fluxo que a gente tá até chegar em um humano e perguntar onde fica a pessoa que decide coisas nesse lugar. Uhum.
Não tem humanos andando na rua, só dentro dos carros e os carros não param.
Mas não tem prédio? Não tem nada por aqui?
São quadras. Na quadra vocês têm um prédio ali.
Então.
Tu chega até lá e tá escrito fechado para o Natal.
Droga.
Tem algum táxi?
Táxi.
Boa.
Tem.
Braço, chama um táxi.
Boa, eu estico a mão. Táxi. Ah, não, eu não posso falar.
Táxi.
O táxi para.
Tá.
Cuidadosamente a gente entra.
O taxista é uma mulher, é uma taxista, né? Ela tem uma asa apenas, e ela fala...
Vão pra onde?
É, moça, você pode levar a gente pra o lugar onde são decididas coisas aqui.
Vamos lá.
Ela dirige ele por algumas quadras e tal, é tudo meio reto, meio plano. Ela para diante de um prédio, assim, que são duas colunas gigantescas e dois pratos, um virado e outro não.
É aqui.
Que lugar esquisito.
Obrigado, minha filha.
Eu fico me perguntando, a quantidade de bichos sem uma parte do corpo hoje está realmente assustadora.
A porta não abre, ela fala.
Deu R$52.
Ah, claro, dinheiro.
Eu cochicho rapidamente.
Adam, dá aquele dinheirinho falso.
Eu não sei se isso é brinquedo.
Dinheiro falso. Não é brinquedo.
Ela vai sacar. Não, aquele dinheirinho tipo de banco imobiliário.
É, tipo, se ele for muito falso, ele é um brinquedo. Se ele for imitando o real, ele é um crime.
Não. É dinheiro tipo banco imobiliário mesmo.
Eu puxo 100 dinheiros do jogo da vida.
Fica com o troco, minha filha.
O Pepe rola um dado.
2, meu atributo.
Ela pega sem nem olhar.
Obrigado.
E destranca a porta.
Azarde, minha filha.
Vamos lá, vamos pro prédio, pras conchas e as colunas.
Vocês vão subindo ali, tem um rapaz novo, assim, varrendo. Fora isso, ninguém fora dos carros.
Oxe.
Bom, vamos aproximar dele, né?
Oi, jovem.
Oi.
Oi. Você pode me dizer quem é que decide terra de índio aqui?
Ah, sim, é aqui.
Esse moço tá meio esquisito, né?
Ok. E com quem eu falo? Com você mesmo?
Eu só trabalho aqui, eu sou trabalhador. Eu só trabalho aqui.
Você se repete bastante, né, meu filho?
Eu saí da droga, eu tô trabalhando agora. Mas um dia eu quero estar lá dentro e decidir as coisas. Um dia.
É isso aí, meu filho. Um passo de cada vez, é isso aí. Mas com quem eu falo que tá trabalhando que decide já?
Na véspera de Natal? Ninguém.
Quê?
Quê? Como assim?
O pessoal só volta aqui depois do carnaval.
O que é carnaval?
A gente pode decidir as coisas?
Não.
Ah, a gente... Aí eu dou um puxão assim no vovô. É, pede uma foto do cara que decide as coisas.
Minha filha, você tem uma foto aí de quem decide pra eu saber com quem eu falo depois do carnaval?
Tem. No salão. No salão. O homem da faixa é a foto.
Demorou. Vamos.
Obrigado, meu filho.
Andando. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, esquerda. Rodadinha. Moonwalk.
Moonwalk.
Na rampa, né?
Gente, tá. Agora que ele tá longe, não tem ninguém aqui mesmo, tá meio as moscas, a gente pode tentar fazer isso. E se a gente se disfarçasse dessa pessoa aí que toma as decisões e decidir e pronto? Será que não dá certo?
Loriane, essa foi a melhor ideia que você já teve.
Aí eu tento olhar quem é o cara, né, que ele me mostrou ali que ia estar no salão.
Isso, tem uma foto gigantesca, né? Ele tá usando a faixa presidencial, um terno. Ele tem pelos pelo corpo todo, um pelo verde.
É o Grinch.
É o Grinch.
A gente conhece o Grinch. Grinch, né?
Sim.
É o Grinch, gente.
Como que deixaram ele decidir as coisas?
Isso tá muito esquisito. Sério, esse cara é muito estraga-prazer. Ele só zoa qualquer coisa que ele toca. A gente devia saber. E agora, será que a gente liga pro Big Red? Porque o Grinch não é moleza, gente, ele não é, sério.
Até eu fiquei assustado, porque eu sei do quão... Geralmente eu cago pras novas revelações, mas pra essa realmente eu fiquei assustado, que eu sei o quão Grinch é estraga prazeres.
A gente não pode seguir o plano original e se disfarçar de Grinch?
Pode.
Vamos nos disfarçar de Grinch. Se ele tiver por aqui, ele vai ter que aparecer e a gente prende ele.
Tá, será que a gente tem poder pra isso? Ah, vamos nessa, galera, a gente consegue. Vamos acreditar no espírito do Natal.
Eu parei uma mula sem cabeça pegando fogo com uma pistolinha d'água. A gente pode tudo.
Tá bom, e eu apaguei o fogo da Tatá com neve e com a ajuda de um tenente falso que virou um coelho. A gente pode tudo, vambora.
Qual foi teu grande feito da aventura? Pra ir pensar pra gente botar aqui no áudio.
Eu fui uma piranha muito boa. Ninguém foi uma piranha tão boa quanto eu. E eu tomei uma rejeição pra copular.
O Paper precisa se aposentar, coitado.
E retrospecto, de fato, eu não fiz porra nenhuma, né? Eu fico reclamando de vocês, mas eu sou um zero à esquerda.
Ô, Paper, eu acho que é por isso que você tá no nosso time, pra gente te ajudar.
Veio um pouquinho de depressão agora, assim, porra, essa é a minha vida.
Como tu vai fazer o disfarce, Paper?
Bom, ainda um pouco triste, eu pego o meu kit e pego pelinhos verdes e colo por todo o meu rosto, assim, como se fosse uma grande juba verde de leão, mas com a minha cara normal, assim.
A faixa.
Eu coloco a faixa na Loriane e no pé eu coloco umas botas, aquela tipo pantufa cheia de pelinho, mais verde, pro Adam usar.
Tu terminou de fazer ali a vestimenta, surge uma mulher saindo de uma porta, ela...
Oh, senhor presidente, eu não sabia que você estava por aqui ainda. O senhor está de faixa e descalço? Eu não posso dizer que é a coisa mais estranha que já veio aqui. Mas eu posso te ajudar em alguma coisa antes de fecharmos pro Natal?
Sim! Nós temos um último ato!
Nós?
Nós! Eu e o povo brasileiro precisamos de um último ato. Eu tenho que fazer com que uma terra da tribo lá na Amazônia fique só pra eles.
Mas o senhor revogou tudo isso faz uma semana.
Eu estava bêbado na ocasião.
Eu tô, tipo, gesticulando, assim.
Isso. Tipo, bêbado, né? Colocando, assim, a mão.
É, fazendo goró, assim. Sinal de goró.
Me mostre onde estão os decretos pra quem te rasgar. Aquela tribo merece a terra deles.
Isso, eu tô, tipo, tentando fazer uns sinais meio de libras, assim, tipo...
Certo, senhor. Devo lembrá-lo o quão trabalhoso foi aprovar isso. Se o senhor revogar agora, não vamos conseguir voltar atrás.
Precisamos fazer isso. O povo brasileiro, o Natal do povo brasileiro precisa disso. Nem que eu tenha que fazer um pronunciamento na TV, nós teremos que aprovar essa medida.
Joga um dado.
Que genial, cara. Dados estão muito a nosso favor hoje.
Até que tu tirou?
Dois.
Que é o teu atributo.
É o poder do Natal.
Muito bem, senhor. Muito bem. Eu vou render o pessoal da imprensa e preparar a papelada.
Imprensa, claro. É tudo o que queremos.
Falou em pronunciamento, eu vou providenciar.
Pois é um pronunciamento de Natal.
Ela volta.
Vamos ter que pousar a cidade. Tudo bem?
A cidade tá voando. Pergunta.
Por que a cidade tá voando? Minha barriga estava pensando.
Ela olha pro umbigo, olha pra ti.
O senhor temia que roubasse sua faixa.
Ah, claro. Não tem problema. Não tenho mais esse medo.
Tudo bem. Estou pousando. Eu vou ligar pra todas as redes de TV aliadas. As duas.
Quinze minutos depois, tu tá numa sala de imprensa cheia de gente. Ela entrega os papéis das terras indígenas, né? Muitas fotos, o pessoal tá lá olhando. São três gnomos um em cima do outro, usando uma faixa, pantufas e pelos grudados na cara. Mas pra todos eles é o presidente.
Inclusive pras fotos, né?
E pras fotos, tudo.
Pras fotos, vídeo, ninguém tá vendo. É a gente aqui, né?
Não, só vocês três conseguem saber.
Ok. Meus caros repórteres! Como havia dito, essa é uma medida fundamental para o Brasil. E é assim...
É o contrato, Loriane.
Contrato não. Pega o papel, sei lá que porra é essa. E é com isso que eu revogo minha medida.
Tô rasgando, tipo... E jogando pra cima, assim.
Bate o pé no chão, Adam.
Tô batendo o pé no chão.
Isso.
E eu tô jogando tudo pra cima.
Revogo o ato. bem espetacular, assim.
A imprensa tá atônita, assim, e todos eles levantam a mão.
Levanta a mão também, Lorena. Parece que é algo que eles fazem aqui.
Eu levanto as duas.
A assessora vem.
Eles querem fazer perguntas, senhor.
Baixei a mão.
Ah, tudo bem. Tudo bem, pode fazer.
Eles estão com a mão levantada?
Por favor.
Eu aponto aleatório, assim, alguém.
Tá. O presidente olha pra uma pessoa, aponta pra outra.
Eu quero confundir a imprensa.
Eu olho pra onde ele tá olhando e aponto.
O senhor brigou com vários representantes, queimou seu capital político, e agora o senhor está revogando?
Você sabe como é a política, né, minha filha? Próximo.
Isso é alguma medida natalina? Por que fazer isso no dia 24?
Que ótima pergunta, minha filha. Faz um joinha lá.
Joinha. Fiz dois joinhas.
Nós, brasileiros, temos que saber que o Natal é a era mais feliz do ano. E eu estou aqui dando felicidade pra essa tribo indígena.
Tô jogando um pedaço de papel rasgado nos jornalistas.
Então, vocês voltem pras suas casas, comemorem com suas famílias, esperem o grande vermelho e tenham um bom Natal.
O senhor, mas o senhor não tinha proibido o vermelho?
Revoga.
Pois é, não é verdade. Era aquele dia que eu estava bêbado. Era...
Eu fiz o sinal de Goródino.
Queria ver se vocês estavam prestando atenção.
O senhor está bêbado hoje, por acaso?
Não, eu estou fazendo tipo um X gigante com a mão. Assim.
Não, senhora! Não estou.
O que os pés estão fazendo?
Eu chutei a mesa.
Ai, então, Adam, para.
Ele tá indignado, ele tá muito indignado, isso é pra entender.
É. Ele tá fazendo um X com as mãos e chutando a mesa,
isso. Gritando. Isso é intriga da oposição!
Fala, sem mais perguntas e vira as costas.
Sem mais perguntas e um Feliz Natal pra todos!
É, o seu umbigo falou alguma coisa, senhor?
Eu estou com fome, não venho me questionar, acabou a entrevista!
Eu dou uma empurradinha no Adam.
Adam tá fazendo o quê?
Eu dei um moonwalk pra fora da sala de imprensa.
Moonwalk, meu Deus do céu.
Os repórteres começam claramente a alcoolizar do presidente.
Um bêbado nunca faria um moonwalk.
Bom, tá revogada a medida que a gente cumpriu nossa missão. A gente pode ir embora.
Não, mas vamos lá entregar um presente pra ele, né?
Ele já ganhou o presente dele.
Qual é o presente? Papel picado? Eu tô até esquecendo a minha voz aqui de tão emoção que eu tô.
Vocês saem da estrutura. Lá fora, no pátio central, na frente de vocês, tem um unicórnio parado.
Um unicórnio. É o Zê?
A gente reconhece ele.
É o Z75.
Ai, Zê!
E aí, Zê?
Eu tô um pouco incrédulo.
Ele dá aquela baixadinha pra vocês subirem nele.
Z75. Eu dou, tipo, faço um carinho no chifre dele. Tipo, eu tava com saudade, garoto.
Eu não reconheço ele.
Vocês subiram?
Eu faço carinho no Zê e vejo se eu reconheço se é o Zê mesmo.
É o Z75. Ele faz sinal pra vocês subirem nas costas dele.
Eu subi, eu sou as pernas.
Ah, tá.
Vocês não têm opção. Eu decido pra onde a gente vai.
O Z75 fala.
Eu finalmente terminei meu treinamento de Rena Lore.
Ai, que demais.
E ele começa a voar com vocês nele.
Uau!
Eu pergunto pros outros dois. Quem é esse cara, porra?
Como assim quem é? É o Z75.
Eu deveria lembrar.
Claro. Ele é o salvador.
Tem a série dele de TV.
É, você não lembra? Sabe? O bonequinho, aquele bonequinho, meu pequeno Z75, que você aperta e fala Saraguê.
Z75.
Você não lembra?
Vamos logo pro Polo Norte. Tem campo. Cake na sacolinha.
Ah, obrigada, Zê.
Eu mesmo que fiz.
Ai, meu Deus.
Não regala os olhos. Eu lembrei quem é você agora. Não quero essa porra, não. Para com isso, não.
Ô, Zê, será que não tem como a gente dar uma passadinha na tribo antes? Só pra ver como as coisas estão.
Vambora, Loriane. Porra, já fiz.
Ele sobrevoa por cima da floresta. Uhum. Vocês veem que a tribo estão em festa, eles estão dançando em torno de uma... Parece ser um radinho ligado numa antena.
Ah, olha lá, gente. Cadê o Cauê?
Feliz Natal, Cauê!
Ele olha pra cima e dá um tchauzinho pra vocês.
Eu faço, tipo, um pouquinho de neve de Natal, assim. Só um pouquinho. Só pra parecer mágico. Um pouco de glitter também, sei lá. Porque glitter é super mágico.
Eu queria dizer que ao longo de toda essa aventura, eu só tive falhas, mas no final eu virei o Grinch e salvei o Natal. Veja uma ironia.
Toma essa.
E um Feliz Natal.
Te achei, coelhinho. Hoje você vai virar sushi.
Meu pequeno Z75,
saudade.
Vamos salvar a Amazônia. Meu pequeno Z75, o Natal chegou.
Queria descansar.
O que aconteceu dessa vez? É hora de salvar o Natal. Tudo começou em uma máquina de lavar. Com a Lorena, o Pepe e o Adão outra vez. Eles viajaram e chegaram na Amazônia. Mas nunca imaginaram que um desejo de Natal acabaria no prédio governamental.
Eu estava em Brasília, eu era presidente.
É sério que isso aconteceu?
É sério, vó?
E ainda tem muito mais. Não adianta confiar em Dedita, não te pacificar. Um pinguim pode explicar uma cobra de fogo na floresta. Se um rio de piranhas encontrar, é bom que o Paper sabe se disfarçar. Pra chegar numa tribo sem saber se comunicar e finalmente entender o que é pra fazer. A aventura mal começou. Parece que o jogo virou. Com um pouco de sorte, quando rolar os dados, dá pra pagar uma mula sem cabeça como a minha d'água. E vamos enfrentar o Grinch pra salvar o Natal de novo. O Danilo, a Jujuba e o
Ferraz.
E o Natal do RP Guaxá. Natal do RP Guaxá. Natal do RP Guaxá. Natal do RP Guaxá. RP Guaxá.
Nem entenderam, pô.
Ficou legal.
Acabou?
Acabou.
Tá rodando ainda?
É, ainda.
Tá.
Onde é que eu desligo?
Aquele ali.
Laiane, onde é que eu desligo, Laiane?
Calma, Paper. Calma,
é aqui nesse botão aqui?
Não, é
naquele.
Desligou, né?
Aham, desligou.
Pô, Lorena, é todo ano essa coisa. Mais uma vez, Lorena, eu só queria ficar descansando.
Mas
tem que salvar o Natal, porra.
Você descansa todos os outros dias do ano.
É.
Eu tô velho, Lorena.
Mas
o que é esse tal de guacha, Lorena?
O guacha...
Todo ano vem dar alguma coisa. Ano passado foi o unicórnio que soltava...
Foi legal.
É cocô de sorvete, Lorena.
Tá, isso não foi legal.
Agora é cobra no meio da floresta e eu viro presidente, Lorena, porra.
Mas presidente, poxa, presidente é legal.
Até quando, Adam?
Mais um ano, talvez.
Eu vou saber, eu vou pegar esse tal de guarda, eu vou pegar.
O quê? Mas ele não fez nada, Paper.
Ele vai se ver comigo, porra.
Não faz isso.
Tchau.
Paper!
Adam, e agora? Será que a gente não vai salvar o Natal no ano que vem?
Ai, Loriane, eu não sei.
Gente, vocês vão querer acabar nesse maior baixo astral mesmo? Vocês querem gravar alguma coisa no final aí?
Ah, é uma boa, pode ser legal. Vamos gravar.
Ah, tá legal então. Vou dar o sinal aí, peraí.
Tá.
1, 2, 3 e...
Tá legal,
take
gente!
Não, ainda não, Adam. Espera. Take 2, gravando.
Eu já falei que eu adoro Natal.
Tudo bem, agora vai.
Take 3.
Tá legal, feliz Páscoa! É, não...
Take 75.
Gente, feliz Natal pra vocês. Que vocês encontrem tudo de bom, sabe? Que nem a gente. A gente salvou o Natal mais uma vez porque nós somos incríveis. Ah, bom, tá bom. Teve uma coisinha ou outra meio esquisita.
Mas não foi nada demais, não.
Fazer o quê, né?
Acontece.
Um beijo pra vocês. Espero que eu esteja aqui no ano que vem. Tchau.
É, e por favor, cara ouvinte, caso você veja o Paper... É, em algum lugar por aí, sabe? Ele desapareceu daqui e a última vez que ele foi visto foi pegando um voo pra Florianópolis, sabe? Ele falou alguma coisa sobre até um tal de Senhor Gaspar, uma cidade chamada Gaspar, eu não sei direito. E eu não sei exatamente o que ele vai fazer se ele encontrar o Guaxa. Então, Guaxa, se você estiver ouvindo isso e o Paper ainda não tiver chegado aí, corre pela sua vida! E Feliz Natal! Fui!
Thank you.
bem-vindos ao Escudo do Mestre, aquela estrutura que protege as anotações e as rolagens que o mestre faz. Mas aqui, eu baixo essa estrutura e conto a vocês os segredos da aventura. O Escudo Mestre desse episódio vai ser um pouco rápido, porque eu estou de férias. Enquanto você escuta isso, eu estou literalmente na praia. Além disso, parece que minha vida está sendo ameaçada por um gnomo imaginário. Primeiro, eu preciso agradecer os jogadores, ao Fencas, lá do Portal Deviante, que grava comigo o SciCast. Se você não conhece, quer conhecer um bom podcast de divulgação científica de uma maneira divertida, conheça o SciCast. O Portal Deviante tem vários outros projetos também. Agradecer a Jujuba, que além do SciCast, também faz comigo o Miçangas, um podcast de humor, onde cada episódio a gente recebe alguém, fala sobre um tema aleatório e ri bastante. O episódio que saiu ontem foi com a Isa, que gravou lá o episódio do Corvo, o episódio Billie Jean, o episódio da Ilha dos Zumbis. A Isa está lá no Miçangas comigo, com a Jujuba, falando sobre filmes ruins de Natal. Dá uma conferida, tá lá no Portal Deviante. E por último, temos o Danilo Battistini, que tem o seu podcast Contador de Histórias. É um podcast de audiodramas, sempre com uma história incrível. Dá uma conferida lá, quem gosta da RPG Guaxa vai gostar do Contador de Histórias. Então conheça o projeto do Danilo. Ele iria editar esse episódio, mas por questão de agenda ele não conseguiu, mas ele fez a música, essa música de encerramento, essas falas todas, entre a cena pós-crédito da Anise ali, da coelha se vingando, até o início do Escudo do Mestre, foi ele que produziu, editou, musicou, ficou maravilhoso, só tenho a agradecer ao Danilo. Então vão lá, agradeçam ele no Twitter, agradeçam ele conhecendo o Contador de Histórias. Já que não foi o Danilo que editou, quem foi que editou essa maravilha de episódio foi o nosso amigo Henrique Farofinha, lá do Atelas Produções. Precisa de editor? Procura o Atelas. O Henrique agora tá com um ajudante para ele, tá crescendo bastante. Procure o Farofinha, que eu recomendo. Esse episódio teve a revisão da Debbie, que teve pouquíssimo tempo para isso, porque houve uma série de atrasos, mas não vamos entrar nisso agora. Um beijo, Debbie. Muito obrigado por estar apoiando a gente. Muito obrigado pelo seu apoio nesse projeto. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, lá no Twitter, e @MarceloGuaxinim no Instagram. Volta e meia tem sorteio, eu falo sobre o que vai ser os próximos episódios, eu tiro dúvidas. Fica ligado lá, porque em janeiro teremos uma surpresa no Twitter do RP Guaxa. Segue a gente. Temos três lojinhas que apoiam o RP Guaxa. Tem o meuRPG.com. Foi lá, gostou de alguma coisa, de um escudo mestre, de um grid de batalha, de uma miniaturazinha de acrílico, vai lá, coloca no carrinho, escreve Guaxa, tudo maiúsculo, G-U-A-X-A. Na hora de comprar, você ganha um desconto, eu ganho as moedinhas, todo mundo fica feliz. Use Guaxa. Também a Geek Inventário, lá no Instagram, a Sabrina Palma, ela faz várias coisas à mão, saquinho de dado, amigurumi, dá uma conferida lá. Gostou de alguma coisa? Compra. Na hora de fechar o negócio com a Sabrina, diz que chegou pela RP Guaxa, você ganha desconto também e me ajuda. E temos a Caverna do DM. Para entrar na Caverna do DM, gente, não tem um código, é o link. Você precisa ir no post desse episódio, clicar lá. A Caverna do DM faz miniaturas que ele imprime numa impressora 3D. São miniaturas maravilhosas. Ele pode vender ela para você mesmo pintar em casa, igual se fazia antigamente. O pessoal comprava miniatura de chumbo para pintar. A diferença é que o chumbo é extremamente tóxico e pode te matar. Essa não, é com material atóxico, é maravilhoso. Tenha você tanto de enfeite para sua estante, quanto para usar nas suas mesas. O Felipe Xavier imprimiu 4 guerreiras lá, que ele colocou como ele imagina que fossem as gatas do episódio 1. Tá maravilhoso. Eu derretei lá no meu Twitter, dá uma conferida lá. E você pode criar o que você quiser. Conversa com o Dresler. Entrou pelo link, o que tu comprar já ganhou desconto. Precisou fazer alguma coisa por fora, sei lá, negociou com o Dresler pelo Twitter? Só lembra ele que você chegou pelo RP Guaxa e você ganhou desconto também e me ajuda. E pra quem é padrinho, se você é padrinho, tem até final do ano agora, até o dia 31 pra se inscrever, pra concorrer. Quem é padrinho, eu vou sortear um voucher de R$50 pra te escolher qualquer coisa lá no site da Caverna do DM. Já entra lá no link, escolhe o que tu vai querer, torce, cruza os dedinhos. R$50 dá pra pegar um dragão, dá pra pegar 3 aventureiros. Nossa, dá pra fazer muita coisa. Ou tu pode pegar várias outras coisas e usar pra te dar um desconto. Já começar o ano com miniaturas maravilhosas. Então vai lá, Caverna do DM. Novos padrinhos, eu vou ler em janeiro seus nomes, tô na correria, como eu falei antes. Quero agradecer a todos que deram voz a esse episódio. O Índiozinho Cauê, que foi feito pela minha filha, Maria Luísa. A Ice Queen, que é a Rainha do Gelo, que eu devia ter explicado melhor, foi feito pela Isa. O Texas, que foi feito pelo Jefferson. A Moana, nossa gnoma da lavanderia, que foi interpretada pela Lucy, que é outra editora do RP Guaxa. O gnomo todo vestido de branco, você já sabe quem é ele? Vamos falar disso daqui a pouco. Foi feito pelo Dresler. A Curupira foi feito pela Sinara. Anísia, a coelha da Páscoa, a estagiária, foi feita pela Shelly, assim como o burrinho foi feito pelo Pedro. Aqui eu faço uma pequena correção, tem uma fala da Anísia que fala alguém segura a Thaís. O correto seria alguém segura a Cris, porque a Thaís era a jogadora e a Cris a personagem. É um erro comum, gente, não briguem comigo. A personagem Cris Thaís não falou nada nesse episódio, mas o silêncio é da Thaís. Ela não falou porque ninguém falou com ela, então a culpa não é minha, né, gente? A C75 foi a Debbie novamente. A taxista de uma asa só era pra ter sido feito pela Cris, já que é o mesmo personagem dela na aventura Deusa Menina. Mas por questão de tempo, ela acabou não gravando e quem fez a voz foi a minha esposa, Beta. A assessora do presidente foi feita pela minha amiga Agatha Rafaela. O Zé Droguinha foi feito pelo Guilherme Ozaki, personagem extremamente recorrente que volta ano que vem. Se tu não sabe por que o Zé Droguinha volta ano que vem, porque você não me segue no Twitter, então vai lá. A Tatá, nosso boi Tatá tímido, que foi feito pela Fernanda Cortes. Ela tem podcast de Harry Potter, o Estação 9¾, A Casa do Elefante. Dá uma conferida lá se você gosta de Harry Potter. O Saci foi feito pelo Gabriel Garbi. O repórter foi feito pelo Renan Shirabioshi Vieira. E a repórter foi feita pela Sabrina Palma. Sobre a aventura, pessoal, não vem brigar por política. É, eu sou influenciado pelo meio que eu estou, então as ideias vieram, sim, de alguns noticiários. Se fizer você se sentir melhor, imagina que o episódio se passa em 2017, ele se encaixa muito bem nessa data, não venham brigar comigo. É apenas o meio me influenciando e não culpe o Boitatá pelos incêndios. Vamos ter um pouco de coerência, né, gente? Acho que o único mistério que ficaria do episódio seria quem era o gnomo todo de branco, que tava lá esperando a Loriane, seduzindo as meninas. Óbvio, qualquer um que conhece as lendas do norte do país sabe que estamos falando do Boto. O Boto Rosa, que se veste de um homem todo de branco para seduzir mulheres e engravidá-las e então sumir no dia seguinte. É uma lenda muito famosa. Então, sim, quem os recebeu na floresta era o Boto disfarçado. Óbvio, né? A lenda fala que ele surge em locheias, tem alguns pormenores, mas eu adaptei. Então, por favor, não brigue comigo, ele não existe de qualquer forma. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a aventura, me procura no Twitter, a gente tá aqui pra conversar. Eu vou estar meio off agora em janeiro, por conta de férias, né? Mas vou estar lá adicionando os novos padrinhos. Quero agradecer a todos que apoiaram o RP Guaxa esse ano. Tanto os padrinhos, principalmente, que ajudaram a pagar o editor, né? A pagar as contas desse projeto. Muito obrigado a vocês. Você deve ter recebido um e-mail bem especial, se tudo deu certo, junto com o link desse episódio. Quero agradecer a todos aqueles que não conseguem ser meu padrinho, porque não pode, porque não querem, etc. Mas que estão sempre no Twitter interagindo, que estão divulgando para as pessoas, que sempre que alguém reclama que um grande podcast não lançou sua quarta parte, tá lá, porque tu não escuta RP Guaxa enquanto não sai? Senão façam isso, gente. Tem um amigo teu reclamando de um podcast de RPG que ainda não saiu, recomendo RP Guaxa, recomendo para todo mundo. Você que tá recomendando, muito obrigado por ter feito esse podcast crescer. Um beijo no seu coração também. Eu fiz questão que gravassem vozes para esse episódio o Dressler, o Jefferson, o Gabriel Garbi e a Shelly, para ter pelo menos um de cada um dos 4 podcasts que mais me apoiaram esse ano. Teve vários outros que me chamaram, eu não vou citar todos porque eu vou acabar esquecendo, mas esses 4 são pessoas que fazem parte de grupos que eu converso muito, estão sempre me ajudando. Um beijo especial para a Taverna do Beholder, que o Gabriel Garbi representou, para o Dado Viciado, que foi representado pelo Jefferson, para o Questcast, que foi representado pelo Dressler, para o RPG Next, que foi representado pela Shelly. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos os outros podcasts que já divulgaram RPG, acho que já me chamaram. Vamos fazer um 2020 ainda maior na podosfera RPGística. Um beijo no coração de vocês, um Feliz Natal, rolem 6, rolem 20, e se tudo der errado, rolem no... Que é isso?
Te achei, Guaxinim, porra!
Vamos virar gnomos de vez? Vamos parar com essa coisa? Ele já sabe que a gente é mágico, que tal?
Avisa ele, só pra ele não ver um índio se desmembrando.
É, pois é, avisa.
Olha, amiguinho, fecha os olhos um pouquinho que vai ter uma mágica agora.
Vocês atraíram a criança pro mato.
A gente vai mostrar magia de Natal, Guaxa. Você para com isso.
Pra piorar, quando eu dou um
é índio. Mal,
é pra ser pior.
O quê?
É pior ainda.
Eu quero muito saber o que ele vai falar.
Eu falo, meu filho, você vai ver a magia do Natal. E ele falou isso, levantando a sobrancelha, assim. Um olhar meio, olha a bandida e tal.
O vovô ficou maluco, cara. Ai, minha barriga.
Eu tô tentando imaginar essa cena, cara.
Ok. Ai, ai. Ai.
Ele fechou o olho, ele confia na gente cegamente.
Ele fechou o olho.
Ai, tá bom, então a gente vai arrancar a tanga.
Ele é inocente.
A tanga do índio.
Desfaz o Megazord.